Olá, boa tarde. Tem início a transmissão da 19ª reunião ordinária da 25ª legislatura desta quinta-feira, 11 de abril de 2024. Seja bem-vindo à Câmara do Legislativo. Estamos ao vivo pela TV Câmara através do canal 13.1, pelo YouTube e também Facebook. Acesse nossos canais oficiais, @ Câmara de Divinópolis, e confira também as ações dos vereadores. Para uso da tribuna livre, o cidadão Wilson Juliano Pinho falará sobre mobilidade urbana no município de Divinópolis. Na ordem do dia, 4 projetos de leis constam para apreciação dos vereadores. Para início dos trabalhos, passo a palavra ao presidente da Câmara, o vereador Israel da Farmácia. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas do dia 11 de abril de 2024, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro aberto os trabalhos da 19ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito o vereador Breno Júnior que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso. Solicito também do vereador Hilton de Aguiar que faça a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo de suas asas estará seguros, e sua verdade é o escudo e broquel. Pai nosso que estais nos céus,
Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 8º. Toda pessoa tem o direito a recurso efetivo para jurisdições nacionais competentes contra atos que violem os direitos fundamentais reconhecidos pela Constituição ou pela lei.
Obrigado ao vereador Breno Júnior e ao vereador Hilton de Aguiar. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereadores favoráveis, continuam como estão. Os contrários, queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito do secretário José Brás, por favor, proceda à leitura das correspondências do expediente.
Uma boa tarde a todos. Escrito para a tribuna nessa tarde de hoje, o senhor Wilson Luciano Pinheiro, que se inscreveu para falar sobre mobilidade urbana no município de Divinópolis. Correspondências do Legislativo. Ofício de número 15/2024, vereador César Tarzan, que comunica sua saída do PSDB e filiação no Republicanos. Ofício de número 16/2024, vereador Anderson da Academia, que comunica sua filiação ao Republicanos. Ofício de número 17/2024, vereador Ademir Silva, que comunica sua filiação, que informa sua desfiliação do MDB e comunica sua filiação ao PSDB. Correspondências do Executivo. Ofício Segual de número 95/2024, respondendo indicações. Indicação de número 5, autoria, vereador Ademir Silva. Indicação de número 187, vereador Breno Júnior. Indicações de número 813, 814, 815, vereador César Tarzan. Indicações de número 281, 282 e 283, vereador Flávio Marra. Indicações de número 312 e 313. Autoria, vereador Hilton de Aguiar. Indicações de número 465, 466, 467. Autoria, vereador Lauro Capitão América. Indicações de número 432, 433, 434. Autoria, vereador Ney Burger. Indicações de número 571 e 572. Autoria, vereador Periquito Beleza. Indicação de número 662. Autoria, vereador Roger Viegas. Indicações de número 728, 729, 730, todas de autoria do vereador Wesley Jarbas. Indicações de número 685, 687, 688, todas de autoria do vereador Zé Brás. Ofício Proger de número 139 de 2024, respondendo indicação de número 351 de 2024, de autoria do vereador Israel da Farmácia. Ofício CETRANS de número 248 de 2024, respondendo indicação de número 729, de autoria do vereador Wesley Jarbas. Correspondências de terceiros. Ofício de número 11 de 2024, Conselho Municipal da Promoção da Igualdade Racial, que convida para a reunião ordinária, que acontecerá no dia 11 de abril de 2024, com a primeira chamada às 13h30 e segunda às 13h40, na sala de reuniões da Casa dos Conselhos. Ofício de número 26 de 2024, Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, que comunica a realização da reunião ordinária às 14 horas do dia 17 de abril de 2024, presencialmente na Casa dos Conselhos. Ofício de número 19 de 2024, Conselho Municipal de Assistência Social, que comunica a realização da reunião ordinária do Conselho no mês de abril, no dia 15 do 4, às 13h30, hora, na Casa dos Conselhos. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, secretário José Brás. Solicito também ao secretário a gentileza de fazer a leitura das proposições, que são indicações, requerimentos, moções congratulatórias, de pesar, de apoio e de repúdio.
Projeto de lei complementar do Legislativo Municipal de número 3 de 2024. Altera o artigo 2º da Lei Complementar 7 de 1991, que aprova o Código Tributário e Fiscal do município de Divinópolis. A autoria, vereador Edson Souza. Projeto de lei complementar do Legislativo Municipal de número 4 de 2024. Altera a redação do parágrafo 4º do artigo 179 da Lei Complementar 7 de 28 de dezembro de 1991. A autoria, vereador Anderson da Academia. Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 58 de 2024. Altera o artigo 31 da Lei número 3.230, de 9 de setembro de 1992, que consolida a legislação municipal sobre transporte coletivo de passageiros. A autoria, vereadora Ana Paula do Quintino. Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 59 de 2024. Denomina Fábio Donizete de Oliveira a praça de esporte localizada na rua Sebastião Alves, com rua Geraldo Araújo, no bairro Quintino. Autoria, vereadora Ana Paula do Quintino. Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 60 de 2024. Dispõe sobre a vedação de nomeação para cargos no âmbito da administração pública, direta e indireta, e na Câmara Municipal, de candidatos que não foram eleitos no último pleito eleitoral municipal. Autoria, vereador Edson Souza. Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 61 de 2024. Denomina José Zico da Silva o complexo esportivo localizado no bairro Mangabeiras. Autoria, vereador Ney Burger. Indicação de número 7 de 2024. Solicitando a reestruturação da erosão na Avenida Pitangui, no bairro Candelária. Autoria, vereador Ademir Silva. Indicação de número 8 de 2024. Solicitando limpeza em toda a extensão da rua Anchieta, sentido a comunidade Córrego do Paiol. Autoria, vereador Ademir Silva. Indicação de número 299 de 2024. Solicitando fiscalização às providências cabíveis junto ao proprietário do imóvel localizado na rua Ibiraci, ao lado do número 19, no bairro Bom Pastor. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 483 de 2024. Solicitando a limpeza da rua Berlim, no bairro Vale do Sol. Autoria, vereador Lauro Capitão América. Indicação de número 486 de 2024. Solicitando o corte de árvore na rua Niquelina. Número 239, fundos, bairro São José. Autoria, vereador Lauro Capitão América. Indicação de número 546 de 2024. Solicitando a limpeza e capina do canteiro central na rua Berlim, no trecho entre rua Bagé e seu final, no Vale do Sol. Autoria, vereador Ney Burger. Indicação de número 547 de 2024. Solicitando a limpeza e a capina da rua Peru, no trecho entre rua Rosa Fonseca e Silva, até o seu final, no bairro Santa Rosa. Autoria, vereador Ney Burger. Indicação de número 580 de 2024. Solicitando do Executivo revitalização das rotatórias existentes na rua Mato Grosso, nos cruzamentos com as ruas Rio de Janeiro e São Paulo, na região central do município. Autoria, vereador Periquito Beleza. Indicação de número 671 de 2024. Solicitando capina e limpeza da rua Prefeito Antônio Martins Guimarães, nos trechos compreendidos entre a rotatória da Avenida Rosana Noronha Guarani e rua Jasmim. Autoria, vereador Roger Viegas. Indicação de número 672 de 2024. Solicitando do Executivo a diminuição da rotatória situada na Avenida Rosa Noronha Guarani, no bairro Centro Industrial Coronel Jovelino Rabelo. Autoria, vereador Roger Viegas. Indicação de número 673 de 2024. Solicitando do Executivo a implementação de melhorias no trânsito na Avenida Rosa Noronha Guarani, nos bairros Icaraí e Centro Industrial Coronel Jovelino Rabelo, especificamente a restrição de estacionamento em apenas um lado da via. Autoria, vereador Roger Viegas. Indicação de número 744 de 2024. Solicitando a capina e limpeza da rua Abelardo Moreira Gomes, esquina com rua Noé, bairro Belvedere. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 745 de 2024. Solicitando do Executivo capina e limpeza na rua Cruz e Souza, próximo ao número 485, bairro São Judas. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 746 de 2024. Solicitando capina da rua Marquês de Olinda, próximo à Avenida Autorama. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 822 de 2024. Solicitando do Executivo limpeza da Avenida do Aço, entre as ruas Nicarágua e Colômbia, bairro Nações. Autoria, vereador César Tarzan. Indicação de número 823 de 2024. Solicitando a implantação de redutor de velocidade na Avenida Ayrton Senna, entre as ruas Berenice Dias e Barcelona, no bairro Santa Rosa, ao lado da Praça 12 Pesos. Autoria, vereador César Tarzan. Indicação de número 824 de 2024. Solicitando a limpeza da rua Celino Diniz Moreira, entre as ruas Jobert, Cavalieri, Zeza e Antônio Fonseca, no bairro Santos Dumont. Autoria, vereador César Tarzan. Indicação de número 901 de 2024. Solicitando a capina e a limpeza da rua Nossa Senhora das Graças, principalmente no cruzamento com rua Cruzeiro, bairro Manuel Valinhas. Autoria, vereador Flávio Marra. Requerimento de número 607 de 2024. Solicitando ao Executivo todos os dados sobre a situação do recurso federal destinado ao Lago das Roseiras para fazer o calçadão. Todas as informações sobre a emenda parlamentar do deputado Diego Andrade para fazer a rampa para as embarcações. Os relatórios sobre os recursos disponíveis na Caixa Econômica Federal para execução da obra e os relativos extratos da conta. Autoria, vereador Rodson do Zé Milton. Indicação de número 656 de 2024. Solicitando do Executivo esclarecimento sobre a recente supressão de árvores da Alameda Dr. Valdemar Rauch, no bairro Santa Clara, especificamente nas proximidades da Escola de Música Municipal e no Teatro Usina Gravatar. Autoria, vereador Roger Viegas. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, primeiro secretário José Brás. Para o uso da tribuna livre, convido o senhor Wilson Luciano Pinho, que irá falar sobre a mobilidade urbana no município de Divinópolis, para se dirigir à tribuna. Informamos ao tribuno que assinou um termo de responsabilidade conforme os artigos 267 a 270 do Regimento Interno da Casa, e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam da inscrição da tribuna livre. Senhor Wilson Luciano, o senhor terá 10 minutos para se expressar.
Boa tarde a todos. Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários dessa casa, autoridades aqui presentes, meu nome é Wilson Luciano Pinho, erraram ele por duas vezes, mas tá bom. E eu volto a essa casa aqui para falar de um assunto que eu narrei ele aqui em 2010, sobre mobilidade urbana. E eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que eu tirei uma cópia aqui para cada vereador, se alguém poderia fazer essa gentileza. Pessoal, nós vamos voltar ao ano 2010, quando nessa tribuna falei sobre o mesmo assunto. Neste ano, esta casa discutia sobre a concessão da empresa Transide de 10 para 15 anos. E falava-se também na retirada dos trilhos da área central, o que me fez vir na época e sugerir que, ao invés de retirar os trilhos, que nós os utilizássemos para a criação de um metrô externo. Assunto que foi muito comentado na época, nas rádios e na TV. Bem, ainda bem que os trilhos não foram retirados, porque isso afetaria muito o comércio, principalmente da área central. Mas 14 anos se passaram, e o que nós temos hoje? Um transporte com ônibus sucateados, trocadores que foram demitidos, motoristas sobrecarregados, tendo que verificar trânsito, idosos, cadeirantes, dar troco, colocando a vida dos usuários em risco. E o tempo de viagem que naturalmente aumentou devido à demora no tempo de embarque. Devemos verificar que esse caso não foi observado por essa casa, que tanto fala que vai legislar em favor do povo. Só uma observação, tá? Porque o transporte urbano nosso virou transporte interestadual, né? Quer ficar uma hora e meia no ponto de ônibus. Eu, uma semana atrás, muitos anos que eu não andava de ônibus, eu falei, eu vou ver como é que é isso aqui. Gente, é uma aventura. E coitado dos motoristas que estão sofrendo e com sua saúde sendo prejudicada, tá? E não dá para entender que tipo de contrato que foi feito com essa empresa, que não consegue colocar outras empresas para prestar um serviço numa cidade de 250 mil habitantes. Então, eu fico pensando o seguinte, vamos falar em tirar Transido, não? Agora é Transoeste. Vamos dividir a cidade e dar oportunidades para outras empresas que sejam concorrentes. Aí vem a pergunta, como que nós estaremos nos próximos 14 anos, né? Parece até uma coincidência. Ontem eu vi uma matéria no jornal em que o Sindicato dos Motoristas falam que vão fazer uma paralisação. Isso é brincadeira. Aonde que esse sindicato estava quando sucatearam esse transporte? Eu estou falando que há 14 anos atrás, o transporte era melhor do que hoje. Há 14 anos atrás, o transporte era melhor do que hoje. Aonde estava esse sindicato que deixou esses trocadores ser demitidos? Vamos colocar aí no mínimo, vamos falar de 100 usuários. Um salário, vamos pôr aí, de 1.500, com mais os encargos social, 3 mil. Nós estamos falando de que aí? Uma folha de 300 mil reais por mês, que essa empresa está economizando. Pneu recauchutado. Gente, é uma aventura. Pega um ônibus e faça essa aventura. No Belo Vale, eu fui de 11 no Belo Vale, que eu tinha um compromisso lá na unidade de saúde, que a minha formação acadêmica é serviço social. Então eu estava prestando serviço e fui lá na unidade de saúde do Belo Vale. Foi muito bem. 11 horas eu saí a pé, para pegar o ônibus. Eu não sabia do horário. Não assustem. 15 para uma foi quando o ônibus passou. Ainda bem que tinha um restaurante lá, que eu almocei por lá mesmo, e como diz o outro, já encerrou o dia por lá. Então, aonde estava esse sindicato que agora fala em paralisação? Bom, vamos partir para os finalmente. Divinópolis, gente, é uma cidade ferroviária. Inclusive tem vereador aqui que foi ferroviário e trabalhou na Vale, na ferrovia, muitos anos. E tem uma das maiores oficinas da América Latina. Tem mão de obra farta. E agora nós estamos no melhor momento de Divinópolis, gente. Divinópolis nunca teve num momento tão especial. Nós temos políticos competentes na área estadual, federal e no Senado da República. E isso ninguém pode tirar deles, que eles são competentes. É lógico que há uma coisinha daqui, outra dali, mas no fundo, no fundo, eu acho que todos aqui concordam que Divinópolis passa por um momento especial. Que não é qualquer cidade do estado de Minas Gerais ou do Brasil que tem essa quantidade de expressão política a nível estadual, federal. Então, nós temos que aproveitar esse momento e pensar grande. Vamos pensar em coisas maiores. Pensar alto na criação de um metrô externo. A nossa cidade cabe isso. E uma outra coisa, a geração de emprego que isso vai ocasionar, porque nós somos uma cidade que ela tem uma boa topografia. O que que me faz pensar nisso? Melhora no trânsito da área central, porque o trânsito da área central, você não acha vaga para estacionar um carrinho de patinete, não é só essa. Menos poluição, maior conforto para o usuário. Passagens mais baratas, geração de novos empregos direto e indireto. Já imaginou nas paradas desses trilhos? Uma outra coisa seria um momento de lazer para os usuários, final de semana, e passear com seus filhos sobre os trilhos em volta da cidade de Divinópolis. E a principal, meu amigo, é a reativação da linda e antiga estação Henrique Galvão. Ali fazer um mini shopping, colocar lojas, enfim, trazer aquela estação que é tão linda de volta ao movimento de Divinópolis. Então, senhores vereadores, eu estou falando com pessoas competentes, e cada um tem os seus deputados, os seus senadores. Vamos passar isso para uma esfera maior e vamos pensar numa Divinópolis maior. Eu quero agradecer a todos por terem me ouvido em silêncio e uma boa tarde a todos.
Obrigado, senhor Wilson Luciano Pinho. Passa a palavra livre aos vereadores para apresentação de relatórios finais de comissões. Não havendo relatório finais de comissões, passa a palavra livre aos vereadores para seus pronunciamentos e convido a primeira vereadora e líder do governo, a vereadora Ana Paula do Quintino.
Boa tarde, senhor presidente, Antes que eu comece a minha fala, eu gostaria de pedir ao senhor autorização para eu, porque eu passei lá antes, ali no ponto de apoio no Afonso Pena, eu vou ter que ir lá fazer exame, porque eu estou achando que embolou tudo de novo. Então eu vim aqui primeiro, para depois eu poder ir lá fazer exame, porque o que está acontecendo comigo não está normal. 11 de abril de 2024. Guardem essa data. A primeira mulher negra em Divinópolis abriu a reunião da Câmara Municipal. Isso é ocupar espaços. A luta é grande para se conquistar as coisas. É fácil, basta ver ali na galeria das vereadoras, eu sou a segunda mulher negra a ocupar uma cadeira aqui. E isso não é mimimi, isso é a história, isso é a realidade. Gostaria de pedir desculpas, porque na última reunião eu achei que dava tempo e eu fui ao banheiro, eu era a primeira e eu dancei, né? E como a gente já sabe, não está aqui, a gente perde lugar, né, vereador? Gostaria de mandar um abraço para o Hernani, que trabalha com a gente, que foi aniversário dele na última segunda-feira, e que tenha bastante saúde e paciência para aguentar a pessoa aqui, porque aqui não é fácil, não. Bom, gente, eu vou falar de coisas que aconteceram no final de semana, tá? Porque como na terça eu não consegui usar a tribuna, no sábado, no dia 6 de abril, foi a inauguração na unidade de saúde Zé Romão. Vereador Breno, ele falou alguma coisa sobre, e aí ele avisou que eu ia falar mais sobre o assunto. A unidade de saúde, ela está no bairro Dom Cristiano e irá atender o Fonte Boa, o Jardim Candelária, Jardim das Oliveiras, Boa Vista e adjacentes. Num total de aproximadamente 6 mil pessoas. Mas isso, além de ter essa história da unidade de saúde Zé Romão, lá atrás, que eu vou falar aqui, tem uma outra história também muito interessante, que eu acho que juntou todos os fatores que fizeram que isso aconteceu e coisas que vão acontecer lá no Candelária, que vão evitar que as pessoas atravessem a tão famigerada MG-050. Que se a gente for denominar aqui, tem nome, viu? Primeiro ponto, para que a unidade lá do Dom Cristiano fosse construída. Foi feito, na época, o leilão de alguns lotes na gestão do senhor Galileu Teixeira Machado. E um terço dessa obra é o valor dos leilões. Recursos que... Então, nós temos um terço do valor dos lotes lá do próprio bairro Dom Cristiano. Lá nós temos recursos que o senador Cleitinho viabilizou. Nós conseguimos, junto ao deputado Lafayette Andrada e o Gustavo Mitt, também emendas parlamentares, e as emendas impositivas desta casa foram da vereadora Ana Paula e do vereador José Braz. Hoje, nós estamos com quase 90% de cobertura em unidades de saúde. Aí, quando se fala mais uma unidade de saúde aberta, e quem vai trabalhar? Estava lá. Médico, enfermeira, uma unidade completa. Por quê? A unidade de saúde Bom Pastor, ela é tipo 3. Então, a equipe que vai trabalhar no Dom Cristiano, ela estava dentro da unidade de saúde do bom pastor. Então, o pessoal que ia trabalhar, está lá, trabalhando. E na segunda-feira eu voltei lá. Eu fui lá fiscalizar. E inaugurou no sábado e na segunda-feira, na parte da manhã, eu estava lá visitando. O gerente Alex falou assim, olha, vereador, eu falei assim, uma das minhas atribuições é fiscalizar. Mas na segunda, eu ia na segunda. Eu estava lá na segunda-feira de novo. No próximo mês, agora no começo de maio, a gestão vai inaugurar mais um ponto. Aliás, o primeiro ponto de apoio às unidades de saúde. E esse primeiro ponto de apoio, ele vai estar lá no Candelária, ao lado do salão comunitário. Ou seja, as especialidades serão atendidas ali. Ou seja, vem a pergunta de novo. Tem médico? Tem, gente. São os mesmos do Dom Cristiano. Tem agente de saúde? Tem. São os mesmos da região que já estavam. E a gente fica muito feliz com isso, porque o fluxo de pessoas ali é muito grande. E isso que a gente fala do fluxo de pessoas são dois ciclistas, além dos moradores. E esse ponto de apoio, gente, ele vem das minhas emendas impositivas de 2022 e 2023. Eu vou acabar de falar, porque infelizmente não tem condição. Todo dia é a mesma coisa. Todo dia a mesma coisa. Então, na terça-feira eu volto, que eu vou lá fazer meu exame com dengue. Obrigado.
Obrigado, vereadora Ana Paula do Quintino. Convido o próximo vereador a fazer uso da palavra, o nobre Adil Josafá Anderson.
Permissão para falar sentado, senhor presidente.
Concedido, nobre vereador.
Boa tarde, senhor presidente, vocês que nos assistem pela TV Câmara, pelas plataformas digitais, nosso melhor boa tarde. E inicio a minha fala na tarde hoje, em nome de Deus, queria estar parabenizando aqui a fala do tribuno Wilson, que eu conheço mais como Zicão. A gente trabalhou junto ali na 7 de setembro, entre Pernambuco e Goiás. Na época eu trabalhava no Mercadão Azevedo, e ele tinha um comércio ali, logo ao lado ali do Mercadão Azevedo, de balas. Então a gente já conhece o Wilson Zicão há muitos anos, um parceiro, né? Pessoa muito trabalhadora, íntegra. Então a gente agradece o uso do tribuno e concorda com vários pontos que ele citou aqui nesta tarde. Sr. Presidente, queria estar mandando um abraço para o presidente da Associação de Moradores do bairro São Caetano, a Célia, abraçando a Célia, estou abraçando toda a diretoria atuante, que hoje nós estivemos lá na 050, juntamente com Everton, da Nascente das Gerais, onde pudemos apontar vários pontos perigosos, em especial dos pedestres. Ali é um caso atípico, né, senhor presidente, que os moradores do São Caetano e do Lagoa dos Mandaris são atendidos pelo ESF lá no prolongamento Icaraí. Então eles têm que atravessar a rodovia e é uma aventura, em especial para os moradores do São Caetano, que não tem um passeio, não tem um acesso seguro. Então nós estivemos hoje lá com o Everton da Nascente das Gerais, a gente que já tem feito ofícios lá para o DR e também para o CEINFRA, e estamos buscando uma solução para esse problema. Inaceitável os moradores do São Caetano estar disputando espaço com os veículos ali na 050. Então fica aí registrado a nossa reunião em loco hoje, lá na rodovia 050, com a presença do Everton da Nascente das Gerais e parte da diretoria do Conselho de Moradores do bairro São Caetano. Sr. Presidente, queria estar falando também e pedindo o Dorel para estar colocando a foto da Copasa, uma vala que ela está abrindo ali, mais uma delas, pedindo com autorização do meu amigo Edil Ney. Essa é uma revolta que causa a população, um asfalto recém feito ali em alguns bairros, que ali no, na rua Bentivi também ocorreu isso. Isso eu vejo, senhor presidente, que é uma falta de comunicação da Copasa e da prefeitura. A prefeitura, quando for fazer esses recapeamentos que estão acontecendo, vários, comunicar a Copasa e pedir uma prévia análise do que precisa ser feito ali, se tem que ter feito alguma alteração, para que não ocorra isso, né? Já estreou o asfalto da Bentivi e outros mais acontecem isso também. Então a gente vê essa necessidade dessa comunicação entre prefeitura e Copasa. Me antecedendo a isso, senhor presidente, eu já fiz ofício para a Copasa, para que ali na Bentivi, nesse espaço que foi aberto entre Além Paraíba e São Sebastião, já faça o trabalho de implantação ali da rede de esgoto e água de água potável também, né? Já coloque ali para que depois não venha rasgando ali a pavimentação que acredito que deva vir em breve, né? Queria estar parabenizando e agradecendo a Censur na pessoa do Rodrigo, que está nos atendendo lá. Os quintais que ficaram abertos estão sendo colocados em tapumes, tampando ali, dando segurança aos moradores, que foram muitos pacientes, né, com a administração, tanto a anterior quanto esta, para estar tendo essa via aberta. Sr. Presidente, fiscalização de obras. Né, eu citei na reunião anterior, são vários canteiros de obras que estão sendo em Divinópolis, parabenizar a administração. Todavia, a gente está batendo na mesma tecla uma necessidade de uma ordem, de um gerenciamento, de um fiscal permanente ou que seja constante nas obras. Né? A gente pôde falar lá, até foi complementada a minha fala pelo nobre Edil Anderson da Academia, ali na Maranhão, com Rio de Janeiro. Ontem estive lá novamente, foi descumprido novamente o caminhão-pipa lá, não foi ontem, né? A gente já conversou novamente com a administração, com a Senvop, que é o que administra essa obra. Então, para cobrar, né? Uma manilha quebrada lá perto, uma terra que pode ser retirada. Então, assim, falta uma fiscalização em cima da empresa. A empresa, ela tem que ser fiscalizada. Não pode estar fazendo o que quer, chega a buraco, deixa um monte de terra lá, poeirão, e o povo comendo poeira, não, isso não pode, não. Então, tem que ter fiscalização. De igual modo, eu estive hoje com a Ellen, que é engenheira da CEMUSA, nós estivemos lá no posto de saúde do bairro Afonso Pena, onde está sendo executada as obras da emenda impositiva do vereador Josafá, no total de R$ 365 mil, de uma ampliação e reforma de toda a unidade. Mas tem ali um corredor junto com os usuários, aquela bagunça, né? Tem coisa lá que já poderia ser tirada ali, um todo, que foi até colocado na época como presidente de bairro, foi colocado por esse vereador, foi retirado, está lá no corredor. Então, algumas atitudes têm que ser feitas, uma organização, né, em especial nas obras em andamento. Né? Então, a gente fica aí cobrando isso aí, em especial das secretarias da CEPLAN, né, e da CEMUSA. Então, essa é a nossa fala na tarde de hoje, senhor presidente. Agradeço a sessão da palavra.
Obrigado, vereador Josafá Anderson. Na sequência dos escritos, convido o vereador Hilton de Aguiar.
Senhor presidente, vereadores da farmácia, vereadores, imprensa, que nos assiste pela TV Câmara, Net Câmara, boa tarde a todos. Senhor presidente, eu gostaria de pedir um minuto de silêncio para o senhor José Amâncio Marques, né, o pai do amigo Tiago, do pátio, que veio a óbito hoje. Então, a toda a família, os meus sentimentos, com certeza, e a todo o pessoal do pátio, dê um abraço, né, ao Tiago. E, como se diz, né?
Infelizmente, isso acontece, e o Tiago é uma pessoa do bem, ele, a mãe dele, os irmãos, todos os familiares, que Deus abençoe todos vocês e que tenha, né, meus sentimentos aí de novo. Senhor presidente, a maior parte dos meus pedidos que estão aqui, a maior parte falando aqui em limpeza. Exemplo, ao entorno ali do aeroporto, diz que os colegas vão pedir isso aí. Ali sentido de Djalma Dutra, Lages, Perobas, enfim, no Morro do João Belarmino, eles estão pedindo uma limpeza ali. É, ué, tá feia a coisa. O quanto antes, porque tem uma curva ali logo depois do João na subida do senhor João Belarmino, que o pessoal está reclamando muito. É isso, Ademir? Você passa lá quase todo dia, né? E até há poucos dias teve um acidente lá devido ao mato que está quase tampando toda a curva. Então gostaria de pedir ao pessoal aí da Censur, ao Gustavo Mendes, que vem fazendo um trabalho bacana para a nossa cidade, para que ele possa pedir para que essas pessoas façam essa limpeza lá o quanto antes, porque o pessoal está cobrando e cobrando com razão. Ontem, inclusive, senhor presidente, eu estive ali na estrada da Cachoeira do Caixão, onde que num domingo desse, onde estava todo mundo se divertindo, e eu, por volta das 9 horas, as pessoas me chamaram, algumas pessoas, né, a maioria que moram ali, me chamaram para uma reunião para pedir então a limpeza daquele pedaço onde vai da Cachoeira do Caixão até ao Candelária. E para nossa surpresa, o prefeito cobrou aí do pessoal que está mexendo gasoduto, é isso mesmo, né? Gasoduto. E ele fortificou mais lá o pedido para que fosse feita então essa limpeza. Então, ontem eles já estão mexendo lá, fazendo limpeza, vão colocar cascalho não, hein? Sei lá o que vai ser, uma coisa boa ali para o pessoal poder passar, vai arrumar toda aquela extensão, apesar que, infelizmente, senhor presidente, ali passa muito caminhão pesado de areia, e quando faz aqueles buracos, né? Quando chove, dá aqueles balões de água. Então, agradecer aqui ao prefeito por ele ter cobrado o pessoal e a comunidade, né? O pessoal aí da Cachoeira do Caixão, onde que eles confiaram então no vereador. E de novo, qualquer coisa que precisar, eu estarei aqui à disposição. E de novo, não só essa parte que eles pediram nessa limpeza aí, senhor presidente, também no tapa-tapar esses buracos que ali existem, eles estão precisando com uma certa urgência. Pediu ao Gustavo, né, que está à frente aí junto com o Isaías, para que fizesse ele ter um chacreamento logo à frente, essas pessoas que me vêm falando, a falta de luz que tem ali nesse espaço. Então eles estão pedindo luz, para que já tem os postes, para que coloquem as lâmpadas lá, nesse pedaço onde eles estão tá faltando assim. O que eles me explicaram? Que no dia que foi feito colocar esses postes, eles falaram que já iam colocar essas lâmpadas. E agora eu estou cobrando aqui para que coloquem essas lâmpadas o mais rápido possível. O Isaías está fazendo um belo trabalho, não só ele, também o Gustavo, mas gostaria então que seja o mais rápido possível. Porque se eles cobrou, aí eles vão falar, porque é época de eleição, estão prometendo tudo. Ninguém está prometendo nada. Eu estou aqui só reivindicando aquilo que as pessoas que pagam o meu salário, o salário de todos os vereadores, o que eles estão cobrando, que é direito, né? Isso é o direito de todos. Então, assim, quem sabe aí consigamos aí colocar luz, então, para essas pessoas que moram aí nesse conjunto perto da Cachoeira do Caixão. Senhor presidente, eu vi o nosso amigo aqui, o Wilson Luciano, usando a tribuna, dar os parabéns, ele falando sobre a paralisação, né, que está para acontecer. Isso é uma vergonha, senhor presidente. Eu acredito que isso tudo, viu, Wilson? É um ano político. E assim, doa quem doer, mas o prefeito está fazendo um bom trabalho. Todo mundo está vendo aí as coisas que estão acontecendo na nossa cidade. Inclusive, ele até, por decreto, ele já pagou, né, mais uma parte para as pessoas não ter um aumento da passagem. Ele já fez por decreto aí mais um aumento. Até no final do ano parece que vai pagar mais 1.700.000 e poucos reais. Por decreto foi feito, e aí vem essa canalice dessa empresa. Com certeza é o dono das empresas que fica, ele que deve estar fazendo de tudo. Ele que está fazendo de tudo para querer alguma paralisação, para ter algum aumento, alguma coisa eles estão fazendo. Porque eu nunca vi uma coisa dessa. É por covardia, por ser um ano eleitoral, vem querer colocar a faca no pescoço do prefeito, até mesmo dos vereadores, enfim, por covardia. Ah, vai ter paralisação. É porque é um ano eleitoral. Eles querem fazer de tudo, querem desmoralizar, querem fazer alguma coisa, mas é por covardia, porque é uma empresa que não tem nada a ver com a nossa cidade. E se Deus quiser, daqui uns dias, tem certeza, vai passar por essa câmara aqui, vai ter que, de todo jeito, acredito eu, que eles vão sair da cidade. Eu, assim, ansioso espero por isso, porque o tempo todo a gente escuta isso. E o pessoal reclama, inclusive você falou que ficou no horário de 11 até quase 1h15. Não só você, como várias pessoas pedem serviço, uns vão de a pé. Enfim, não tem jeito, infelizmente eles massacram, eles crucificam a nossa cidade. É uma empresa que não merece o nosso respeito. Infelizmente, assim, falando de paralisação, eu acho uma baita de uma covardia esse tipo de assunto. Porque assim, acredito eu que tudo que eles vêm pedindo junto à prefeitura, vem sendo feito, e de novo vem com essa conversa fiada. Infelizmente, aí eles vão querer colocar a culpa no sindicato, nos motoristas, não. Eles usam eles, mas pode ter certeza que é o dono das empresas, dessa maldita empresa que faz isso na nossa cidade. Então, na hora certa, pode ter certeza, essa casa vai saber o que cobrar. Senhor presidente, o prefeito esteve comigo ali no posto de saúde do Centro Social Urbano, até agradeço a ele. É porque há pouco tempo atrás, várias pessoas disseram, né, que não ia acontecer, não ia iniciar aquelas obras. Então, graças a Deus, já se iniciaram. Não sei se vai dar prazo assim da gente conseguir finalizar no pouco prazo, na inauguração, mas até no final do ano essa obra será inaugurada, se Deus quiser. E também ali na Ayrton Senna, toda a extensão dela, onde nós fizemos um vídeo ali, vai ter um asfalto, onde que o deputado, então, perdão, o nosso senador querido, Cleitinho, ele já mandou a emenda, já mandou tratar na prefeitura. Agora, daqui uns dias, se Deus quiser, já iremos aí ter início a essas obras. Não só isso, nem como eu cobrei dele várias coisas para a região sudeste, a abertura da Avenida do Aço, que é de grande valia também para a nossa região, senhor presidente. Vamos fazer de tudo também para essa abertura dessa via. Então, assim, são várias obras que estão para acontecer naquela região. O Israel da Farmácia, com certeza, tem grandes coisas que vai ser feita ali também. Então, assim, temos vários nomes na nossa região que está somando muito. Temos ali o Edson de Souza, temos o Israel da Farmácia, temos aqui o Zé Braz, temos o Neiburg e os outros vereadores, que a maioria nos ajuda ali. Então, assim, e não adianta as pessoas, eu não vou porque o bairro é tal, não adianta. Qualquer um que quiser ir lá para a região sudeste e fazer de tudo para nos ajudar, mais agradecido a nossa região fica. Então, assim, nós temos que agradecer. E não só isso, senhor presidente, como você daqui a pouco vai dizer que vai ter um asfalto para vir na rua ali, que é coisa sua. Então não adianta eu tentar... Eu até já esqueci do vô do prefeito. Aquela da escola. Então, assim, são várias ruas que vão ser beneficiadas ali com asfalto, várias coisas vão vindo. Então, assim, a gente só tem que agradecer. Infelizmente, estamos no ano eleitoral, não podemos falar muita coisa aqui. Porque, infelizmente, as pessoas usam isso de má fé e vai querer usar algo contra a própria fala da gente. Então, de novo, agradecer então ao prefeito por algumas coisas que ele tem feito na nossa região sudeste. Está de parabéns e que Deus abençoe toda a sua equipe pelo que tem feito ali para nós. Finalizando, senhor presidente, estão cobrando aqui a Praça do Pinto de Aguiar, aqui no bairro Porto Velho, também o canteiro central ali na Rua Goiás, que se encontra ali com bastante mato, eles estão pedindo a limpeza. Senhor presidente, obrigado pela sessão da palavra.
Obrigado, vereador Hilton de Aguiar. Na sequência dos inscritos, o vereador do PSDB, o vereador Ademir Silva.
Senhor presidente, uma boa tarde. Boa tarde, pessoal de Divinópolis. Boa tarde, vereadores que estão na casa. Boa tarde, André, assessora da deputada Lohana França. Também o tribuno, o Sr. Wilson, que usou a tribuna hoje, falou muito bem. Isso é um sonho, viu, Sr. Wilson? Da gente poder utilizar esses trilhos, não só para carga, mas a gente conseguir fazer a mobilidade urbana resolver e ser solucionada através dos trilhos. É muito importante isso mesmo. Porque além dos trilhos serem um custo mais barato, a gente ainda vai conseguir utilizar esses trilhos aí que ficam serpenteando aí na nossa cidade. E hoje, só através de cargas, a gente poderia serem também utilizados aí através do transporte de passageiros. Seria de suma importância, a gente melhoraria muito o trânsito da nossa cidade, que está aumentando muito a quantidade de carros. A gente não tem lugar nem de estacionar mais aqui na nossa cidade, não tem lugar nem de trafegar. Hoje, infelizmente, a gente, principalmente nos horários de pico, a gente vê aí congestionamento em quase todos os quarteirões. Fica o quarteirão cheio de carro, não tem jeito de andar, não tem jeito de chegar, não tem jeito de ir. Então, isso seria uma solução. Parabéns pela ideia, viu? Se Deus quiser, nós ainda vamos ter um prefeito que pensa com o senhor aí, para te chamar para conversar a respeito desse assunto tão importante. Se Deus quiser, faço votos que seja breve. Mas se não for breve, nós vamos lutando que um dia a gente consegue, se Deus quiser. Senhor presidente, hoje eu não poderia deixar de falar que eu ia falar segunda-feira, terça-feira. Não, hoje é terça. Não, hoje é quinta. Eu ia falar terça-feira, só que eu cheguei atrasado, eu tinha ido no velório de uma amiga minha e infelizmente não teve jeito de eu fazer a inscrição para usar a tribuna e não teve como eu falar. É sobre a taxa de expediente de R$10 que o nosso querido prefeito está cobrando das pessoas. Eu fico indignado com essa taxa, sabe? Por quê? Porque, gente, a ideia do nosso prefeito era ajudar as pessoas mais pobres dessa cidade. A ideia desse prefeito, quando ele foi eleito, foi ajudar quem morava na periferia, era ajudar quem que precisa do apoio do poder público. Infelizmente, não é isso que está acontecendo. Não é? Por que eu falo isso dessa taxa de expediente? O que é a taxa de expediente? A taxa de expediente é o valor que o prefeito, a prefeitura cobra para você tirar um xerox lá. Você vai lá para tirar a cópia do seu IPTU, é R$10. R$10 e alguns centavos. Não é? Depois, se você... Ah, eu não tenho condição de pagar o IPTU à vista, eu preciso que divide em 10 pagamentos. Beleza, divide, tranquilo. Aí vai lá, são 10 pagamentos, são 10 folhinhas. E cada folhinha, R$10. Não é? Aí eu fiquei pensando sobre essa taxa de expediente. E como eu sou um vereador que estudo muito, até gostaria de parabenizar a minha assessoria que me ajuda muito nesse ponto. Olha o que eu descobri. Foi lá, Dorel. Olha lá, gente. Em setembro, nosso querido prefeito já estava pensando na cobrança do IPTU. Setembro do ano passado. Em setembro, o prefeito contratou uma empresa através de licitação, tudo ok, parabéns prefeito, o senhor fez certinho, não estou questionando o modo que o senhor fez e nem é da legalidade não, eu vou questionar é o que o senhor não fez. O senhor arrumou uma empresa para fabricar os carnezinhos de IPTU, né? A empresa fez a licitação, a empresa ganhadora, o nome da empresa está aí, Gorel, passa para mim por favor. Está lá, aquilo ali é o número do empenho, que já até empenhou o pagamento. E também tem um outro lá, que é o nome da empresa. Tem outro aí, Dora? Ou é só ver esses dois? Acho que só veio dois. Então, assim, eu vou falar para vocês o nome da empresa ganhadora da licitação para fabricar os carnezinhos de IPTU. Indústria Gráfica Brasileira. É a indústria que ia fabricar os carnezinhos de IPTU para todos os munícipes da nossa cidade. Só que o prefeito já tinha até feito o empenho, mas não deu aval para continuar. Sabe por que eu fico mais triste, gente? Sabe quanto que custa cada carnezinho que essa empresa fez a licitação e ela ganhou a licitação para fazer o carnezinho? Sabe quanto, gente? Aqui, ó. Vê se dá um zoom aqui para mim, por favor, câmera. Olha aqui, ó. O carnezinho ia custar para a prefeitura 50 centavos mais 25 centavos. 75 centavos. Mas não, o prefeito não quis contratar a empresa para a empresa entregar o carnezinho lá na sua casa por 75 centavos. Por que ele não quis? É porque você ia lá na prefeitura e ele cobra R$10. R$10 é o valorzinho que você não recebeu em casa por 75 centavos. Ele está cobrando agora R$10 para a pessoa tirar a folhinha lá. Se for mais vezes, é 10 vezes 10 vezes 5 e vai dando aos montes. Sabe? Aí eu fico mais triste ainda, porque a pessoa sai da casa dela, às vezes é uma cota básica, né? Sai da casa dela para pegar a folhinha, porque eu não sei as pessoas de Divinópolis aí, mas eu prefiro ter lá a folhinha lá na minha casa para me comprovar o meu pagamento, sabe? Mas tem gente que não quer, mas eu prefiro, eu, vereador, prefere. E eu tenho certeza que pelo andamento da carruagem,
a maioria dos munícipes da nossa cidade prefere que a continha chegue lá para ele ver que ele pagou o IPTU. Aí ele preferiu não mandar, porque ia custar 75 centavos e ele está cobrando 10 reais. Né? Aí só que não fica em 10 reais não, coitado. O contribuinte sai da casa dele para ir lá no CAC para pegar a folhinha, aí ele gasta mais 5 reais de ônibus para vir, 5 reais de ônibus para voltar. Então, quer dizer, a pessoa que tem uma cota básica vai gastar 20 reais só para vir aqui, gente. Aonde que esse prefeito está pensando no pobre dessa cidade, gente? Aonde que essa pessoa, que esse prefeito está pensando no povo que mora na periferia, que não tem internet, que não tem computador, que não tem celular? Aonde? Não está pensando em vocês, não, gente. Sabe por que não está pensando? Por causa disso aqui, ó. A quantidade de carnezinhos que iam fazer eram 115 mil carnezinhos. Quer dizer, são 115 mil contribuintes de IPTU, sabe? Ia custar para os cofres públicos, esses 115 mil folhinhas, 86 mil reais, 86 mil reais. Então, quer dizer, se ele tivesse mandado lá na sua casa, ia custar para os cofres da prefeitura, 86 reais. Só que ele preferiu não mandar. Por que ele não preferiu não mandar? É porque a arrecadação com as pessoas que vão lá cobrando 10 reais vai ultrapassar 1 milhão de reais. É por isso que ele não mandou, gente. Ele está pensando no dinheirinho dele que vai sobrar para fazer asfaltinho, para fazer mão de obra ali, fazer um calçamento ali, em ano eleitoral, para ele ganhar no final do ano. Para enganar o povo, está tirando dinheiro do seu bolso para fazer obras eleitoreiras. Enganando o povo. Ele deixou de pagar 86 mil reais para arrecadar mais de 1 milhão de reais com as folhinhas que você vai lá tirar de 10 reais. É uma vergonha, gente. É uma vergonha a gente poder... E ainda tem um rapaz aí na rede social aí gravando um vídeo a favor disso, mas, gente, como é que pode, gente? Você está tirando dinheiro do bolso do povo, assim, ó, o contribuinte está lá e ele está assim, ó, me dá 10, tirando os 10, por que ele não mandou para os 75 centavos, gente, aqui, 75 centavos era o valor correto, para dar comodidade, para chegar lá na casa do contribuinte, e o contribuinte pagar ou não o IPTU, pagar com 5 parcelas, com 10 parcelas, tanto parcelas que ele quiser. Não, agora ele tem que sair lá da casa dele, pagar 5 de ontem para ir vir, 5 de ontem para voltar, pagar 10 reais, para tirar a guia e voltar para casa, às vezes é uma cota base de 25, ele pagou 45. É uma vergonha essa prefeitura. Fica aí essa indignação de um vereador que luta pelo mais pobre dessa cidade, luta pelo direito e luta também, sabe por quê? Para a gente ter coerência naquilo que a gente fala em época de campanha. Não é enganar o povo, não. Nós estamos vendo aí o transporte coletivo, nós estamos vendo aí, ó, a UPA superlotada, nós estamos vendo aí o nosso restaurante, o nosso hospital regional parado, nós estamos vendo aí a Copasa, ó, sambando na cara do prefeito aí, na cara do senador, na cara do deputado, e nada, nada acontece. A única coisinha beleza que o senhor fez, prefeito, até agora, foi controlar os tapa-buraco, custando milhões de reais.
Obrigado, vereador Ademir Silva. Na sequência dos inscritos, convido o vereador do Republicanos, o vereador Periquito Beleza.
Palavra, senhor presidente. Palavra. Eu esqueci de falar, meu pai quer que eu vou com ele ao médico agora. Eu gostaria de pedir licença para me retirar e eu volto antes da votação dos projetos.
Concedido, excelência.
Senhor presidente deste Israel da Farmácia, senhores vereadores, vereadora, pessoas que nos visitam nessa tarde de hoje, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, NET Câmara, Uma boa tarde a todos. Senhor presidente, hoje eu quero deixar aqui um abraço especial, né? Nesse momento aí, quero parabenizar ao Gabriel Henrique, o Gabrielzinho do CTI, né? O irmão do nosso assessor Alisson. Eu quero que pedir a Deus que o abençoe, que dá a ele muita saúde, muita paz, muita alegria, né? E que ele continue sendo esse menino alegre de ser. Sempre estamos aí, tive um prazer ainda não estarmos juntos, mas eu sei pelos vídeos, eu sei que a felicidade que ele tem de viver. Gabrielzinho, que Deus te abençoe hoje e sempre, viu? E leva aqui o meu abraço, não só meu, do seu irmão Alisson e todo o meu gabinete, ele, do Zé Raimundo, o Ronaldo e a Michelle, de toda a minha família. Um abraço para você, que Deus te abençoe hoje e sempre. Senhor presidente, gostaria também de dizer que nessa manhã de hoje, né, estivemos aí com o senhor Júnior e a senhora Luana Prado, proprietários da área que permitiu a prefeitura fazer a abertura da rua Itambacuri, entre a rua Rio de Janeiro e Minas Gerais. Fomos acompanhar e fiscalizar, né, as obras que estão acontecendo lá da Copasa, né. Então, vimos aí esse andamento aí, que certamente naquele trecho vai facilitar mais ainda a mobilidade urbana da nossa cidade. Então, fiz nossos agradecimentos, né, a todos aqueles moradores que têm empenhado aí para que fizesse essa abertura dessa rua Itambacuri. Senhor presidente, gostaria de dizer também que ontem, né, nós estivemos lá na Censur com nosso com o funcionário da prefeitura Pedro e também com o diretor Rodrigo. É o que nós fazemos aqui. Recebemos aí o pedido da população, né, que as reclamações, né, os pedidos, e a gente está aí para isso. Nós somos vereadores, nós somos mais próximos da população aí, fiscalizando essas obras, né, fiscalizando aí o que tem que fazer na cidade. Então, fomos lá falar com eles que, na nossa conversa, da reunião, que tem alguns pedidos lá para tapa-buracos, né, capina de rua, é o que o povo hoje está pedindo a gente. E a gente sabe aí que a prefeitura fez muito, né, operação tapa-buraco, mas ainda não é o suficiente aí, como se diz. Tampa 1 aparece 10, tampa 10 aparece mais um pouquinho, né? E com o tempo da chuva, foi capinar hoje, o mato crescer logo, logo, rapidamente. E a gente está sendo cobrado aí pelos moradores, pelas pessoas que transitam lá na rodovia dos Batistas, né? Porque a rodovia não ficou boa, não foi excelente, né? Então foi excelente, isso é uma das obras fundamentais para aquela região ali. Negócio sempre fala Planalto, Santa Luzia, o Ipiranga, Elipe Pereira, Vila Belo Horizonte e Bairro Liberdade, vários bairros ali, né, Bom Pastor. Então, isso aqui é uma via importantíssima para a mobilidade urbana de Divinópolis, né? Então, agora o mato cresceu, as pessoas estão nos cobrando ali. Logicamente, vamos lá conversar com o diretor Rodrigo, fazer ele que coloque ali uma equipe o mais rápido possível para fazer, né, aquela limpeza lá da rodovia dos Batistas. Não só lá, como a gente também vários pedidos de várias ruas em Divinópolis, né? Também passamos para eles lá alguns pedidos que foram solicitados várias pessoas por este vereador. Esse é o nosso trabalho, né? Ajudar a população, fiscalizar o executivo, fiscalizar essas obras que estão acontecendo aí, né? Nós estamos aí fiscalizando aí algumas obras de calçamento também no bairro Primavera, lá no bairro João Moreira, no bairro Planalto da Rua João Moreira, também lá na rua, no Caraí, na rua Carina. A gente trabalha assim, o povo vem, pede, né? A gente trabalha com a população. Estamos aí para servir o povo e procurar trazer uma Divinópolis melhor. Aí as pessoas ficam nos perguntando dos asfaltos, das coisas. A gente sabe que o trampo na prefeitura tem aquele trampo de fazer licitações, as empresas ganhar, se perdeu tem que recorrer, faz. Então, né, a gente, assim que as empresas começar a trabalhar em qualquer parte de Sinop, nós estaremos aí fiscalizando essas obras que estão acontecendo na cidade, né? Porque é o dinheiro do povo, por mais que a gente consiga aí uma emenda parlamentar, ou que seja a emenda, né, desses vereadores aqui estão, a emenda impositiva, mas é obrigação do vereador estar lá fiscalizando a obra, seja qual for, a Copasa, qualquer obra de infraestrutura, de drenagem, de água, de calçamento, de asfalto, porque é o povo que paga. Então a gente tem que ir lá fiscalizar, ver se a empresa está executando a obra de primeira, porque depois de pronto, a gente voltar lá, está estragado, a gente sabe que é uma dificuldade para a empresa voltar para fazer um recapeamento num asfalto novo, fazer uma reforma ali, como diz, na rua que foi calçada. Então é muito difícil. Então a gente tem que fazer o trabalho da gente. A gente sempre procura estar aqui no gabinete, aqui na sessão da gente, nas terças, nas quintas, trabalhando, e assim que a gente tem essas nossas folgas, na segunda, na quarta, no sábado, nós estamos aí fiscalizando essas obras aí em prol da nossa cidade melhor. Então fico satisfeito, né, e falo com as pessoas que nos procuram, que nós estamos aí para trabalhar por uma de Sinop melhor. Senhor presidente, esta é a minha palavra na tarde de hoje. Uma boa tarde a todos. Que Deus os abençoe, que tenham uma excelente tarde, um excelente final de semana.
Obrigado, vereador Periquito, beleza? Na sequência, eu convido o vereador José Braz para que assuma a presidência, para que eu possa fazer outra palavra.
Dando continuidade aos trabalhos nessa tarde de hoje, convido o próximo vereador a fazer uso da palavra, o nobre Edil, presidente dessa casa, vereador Israel da Farmácia.
Senhor presidente, senhores vereadores presentes, público de casa, público presente, colaboradores, boa tarde. Senhor presidente, eu já anotei aí, eu quero aqui falar em público a nota de pesar de Vinícius Raimundo Peçanha, grande amigo, parceiro, um cidadão com a índole grande na cidade de Sinop, né? Com grande pesar que hoje protesto tributo à vida e ao legado de Vinícius Raimundo Peçanha, ilustre filho dessa cidade que nos deixou hoje. Nascido em 22 de janeiro de 1943, Vinícius Peçanha deixou sua existência e a preservação e promoção da cultura popular, deixando um legado inestimável para os presentes e futuras gerações de sinopolitanas. Advogado, formado na primeira turma de direito da FADOM, Vinícius Peçanha foi uma grande figura multifacetada, desempenhando diversos papéis na sociedade. Então é com grande tristeza, com grande pesar, que vem comunicar hoje no tribuno da Câmara Municipal o falecimento de Vinícius Raimundo Peçanha, que hoje está de volta à casa do pai, que é aquilo que nós todos sabemos, que é nosso futuro, é a volta para a casa do pai. Senhor presidente, tivemos essa semana aí acompanhando várias obras, inclusive o patrulhamento do bairro Costa Azul, Terra Azul, Maria Peçanha, várias ruas que estavam precisando de patrulhamento. Então acompanhamos lá ontem, estivemos lá mais de 30 dias cobrando, passamos por todo o bairro, fiscalizamos todos os bairros, anotamos todas as ruas que precisavam de patrulhamento, levamos para o executivo, levamos para o Gustavo, e agora está acontecendo ali o patrulhamento no bairro Costa Azul, Terra Azul, Maria Peçanha, que é de grande importância ali para aquela população tão sofrida, que ficou abandonada ali há várias e várias gerações, e agora nessa gestão agora, gestão que tem hora aí, que a oposição vem querer dar uns tapas,
mas não podemos tirar o mérito do tanto que essa gestão está trabalhando, o tanto que essa gestão mudou a cara de Divinópolis. Acompanhamos também, fiscalizamos, senhor presidente, essa semana, o retorno das obras na rua Antônio Fonseca Filho, que é a pista de caminhada, mais calçamento de mais dois quarteirões na rua Antônio Fonseca Filho, um quarteirão na Olímpio Gomes Branquinho, um quarteirão na Caio Notini e um quarteirão na Licínio Notini. Como eu já falei, local que ficou esquecido aqui, né? E tem uma outra coisa, presidente. No ano de 2000, fizeram uma reunião com a população debaixo de uma árvore de pau de óleo, na rua Antônio Fonseca Filho, esquina com o Licínio Notini, prometendo essas melhorias, e até hoje não aconteceu. E graças a Deus, nesse mandato agora, com duas emendas impositivas desse vereador, com recurso até então do deputado estadual na época, Cleitinho Azevedo, agora está retornando aí a segunda parte aí das obras de pavimentação e a pista de caminhada no bairro Antônio Fonseca, que vai dar dignidade àquela população ali. E outro local também, senhor presidente, que é de grande importância, que é a Avenida do Lago. Desde o primeiro dia de mandato meu nessa Câmara aqui, como eu conheço o local há 50 anos, nascido e criado ali, e viu como era desleixado aquele local ali. Agora já começou já compactou a Avenida do Lago, entre Brigadeiro Cabral e Avenida do Aço e Adelino Gomes. Já foi compactado, já chegou os meus filhos no local, só que vai haver um atraso de 3 dias, que a Copasa precisa fazer uma intervenção lá, e nós pedimos à Copasa que fosse feita essa intervenção antes que começasse a pavimentação poliétrica, para que no futuro não trouxesse transtorno ali a essa obra de mobilidade urbana, que além de ser uma obra de dignidade, é uma obra de visibilidade que precisa dessa região, também ficou abandonado. É o que eles falam, canto de rua, não dá voto, mas precisa ser resolvido. E nós resolvemos, com voto ou sem voto, nós resolvemos. Porque é para isso que nós viemos aqui, trabalhar, desburocratizar, dar dignidade à população de Divinópolis. E ontem também terminou a primeira etapa do calçamento do Córrego do Paiol. Trabalho magnífico, um trabalho excelente executado pela Censur, pelo Gustavo, parabéns Gustavo. Uma obra que ficou ali, uma obra de excelência, né? Quero parabenizar o Gustavo e a equipe que trabalhou ali, que realizou esse sonho dessa população. Essa é a primeira etapa. São 4 etapas de calçamento no Córrego do Paiol. Como eu já falei, são 8.400 metros linear de calçamento no Córrego do Paiol. E outra região que ficou também esquecido em várias gestões, e agora está acontecendo as melhorias, as defeitorias no Grajaú. Grajaú era outro bairro que estava esquecido. E agora, com recursos do PAC, do Pro Transporte, e na gestão do Gleison, está pondo em prática. Está levando dignidade aos moradores ali, que já não tinha mais esperança. Não pode bater, pode criticar, mas mérito não pode tirar. O que estão fazendo, estamos realizando, mérito não pode tirar. E outra coisa, senhor presidente, hoje tivemos outra reunião para se tratar da Levinha de Eustáquio Paim, Nossa Senhora das Graças, que já foi licitado, Maria das Dores, João Severino de Azevedo, Brigadeiro Cabral. Vamos cobrar agilidade isso aí, que a população nos cobra, então nós vamos cobrar também. E temos mais uma novidade aí para a região sudeste, viu? Mais 1.360.000 que está para chegar aí, transferência especial, para melhorias naquela região.
Essa é a função do vereador. Sair da cadeira, ir atrás de recurso, buscar recurso para dar dignidade a Divinópolis. Um exemplo. Aqui, José Brás, Neiburg, Hilton de Aguiar, Edson de Souza, que em momento algum sentou e deixou-se abater pelas críticas que vieram da Câmara do Além, da Câmara do Exterior, que está lá fora, tentando desconstruir aquilo que essa Câmara está construindo. E a obra do CSU está a todo vapor, como disse o Ney aqui, o Ney. Está a todo vapor. Estamos construindo, devolvendo à população o que é de direito. Dando mínima dignidade. Aquilo que é direito da população. É direito adquirido. Saúde, educação e segurança pública. E quero aqui, senhor presidente, parabenizar o Roger Viegas, né, agora no União Brasil. Somar força União Brasil. União Brasil hoje aí é o terceiro país de maior partido, de maior representatividade na Câmara Federal, é a União Brasil. Comunicar à população divinopolitana, aos filiados do Partido Progressistas, que a partir de hoje, Israel Mendonça, Israel da Farmácia, é o presidente municipal do Partido Progressistas. Senhor presidente, é o que eu tenho por hoje. Muito obrigado pela sessão da palavra.
Obrigado, vereador, presidente dessa casa, Israel da Farmácia. Convido o próximo vereador a fazer uso da palavra, o nobre Edil, vereador Roger Viegas.
Muito boa tarde a todos. Boa tarde, nobre presidente. Obrigado pela citação, Israel Mendonça. Qual cumprimento todos os caros colegas, vereadores dessa casa, especialmente a imprensa aqui presente, a imprensa que nos assiste e as pessoas também que nos dão um minuto aí da sua atenção para acompanhar um resumo aqui do nosso trabalho. Senhor presidente, recentemente, acredito que muitos deles viram, quero até cumprimentar de forma especial ele que olha para mim nesse momento, está aqui há poucos metros na minha frente, vereador Anderson da Academia, ao lado do vereador Neiburger, cujos eles são do esporte, representam também, temos aqui um dono de academia, quantos anos Anderson, dono de academia? 25 anos, pois é, esse pronunciamento pode te interessar, talvez você vai concordar aqui com as palavras do amigo. Bom, senhor presidente, recentemente nós vimos aí uma ação do PROCON que envolveu a fiscalização de 50 academias na nossa cidade. Nos últimos dias meu celular pipocou de mensagens. Afinal de contas, nós temos uma identidade também com esse público e nós temos uma representatividade, uma responsabilidade de defender essa classe, que tanto faz por Divinópolis, uma classe que sofreu na pele, na pandemia, com excessos, com fiscalizações, e parece que o pessoal não esqueceu muito não, senhores vereadores, dessa situação. Qual que é a importância dessa ação de fiscalização? Claro, né, preservar pela vida das boas atividades, né, os alvarás, né, de pleno funcionamento dessas academias. Mas eu quero aqui realmente chamar a atenção de você sobre essa situação. É uma atenção, é uma realidade um tanto quanto incoerente. Eu diria, eu classificaria ela como absurda. Por um lado, nós vemos um PROCON estadual agindo em rigor com as nossas academias aqui em Divinópolis, enquanto, por outro lado, nós vemos uma certa inércia com outras instituições, como as filas dos bancos, vereadores. Todo dia alguém reclama. Qual vereador aqui? Duvido que alguém não tenha recebido ou visto uma reclamação de alguém que chegou lá em uns bancos. Inclusive, eu vou falar aqui abertamente um deles, que é o Banco Mercantil. Covardia! Chega dia de pagamento, aposentados, pensionistas. Covardia o que eles fazem ali com aquelas pessoas, uma situação absurda, esse desleixo. Eu queria ver se o mesmo PROCON, que está batendo nas portas aqui das academias, nessa ação conjunta com o MP, gostaria de ver eles fiscalizando os outros locais. Agora não, estão preocupados com quem está incentivando a vida. Enquanto o banco vai lá, usurpa, leva o dinheiro toda a cidade embora, que a verdade é essa, né? Bancos a gente sabe, né? Dos podres capitalistas que são os bancários, e levam dinheiro tudo. Todo fora para fora da cidade. Não fica nada aqui, vocês acham que esse dinheiro gira aqui. Ou seja, causam grandes prejuízos à população, não tratam bem nem o próprio cliente, que está ali com a conta aberta, está dando dinheiro a essas instituições. E aqui eu falei, eu citei o nome de uma, vai todos aqui, viu? A maioria em Divinópolis. Um péssimo serviço, salvo raras exceções, ou talvez setores, né? Para não generalizar a situação. Então, Não, senhor presidente. Quero aqui deixar claro aqui o meu apoio. É inaceitável essa situação das academias, os empreendedores da nossa cidade de forma geral. Eu levanto essa bandeira aqui trazendo essa situação, porque vários donos me chamaram aqui para conversar ontem, anteontem, na semana, desde a semana passada, dessa ação inexplicável, incabível, que o Ministério Público junto com o PROCON estão propondo, né, uma força-tarefa em cima das academias. Foram constatadas diversas academias da nossa cidade que não funcionam com o alvará adequado ou até mesmo algumas delas funcionando sem. Tudo bem, a lei é para ser aplicada. Mas espera aí, senhor presidente, será que está com o mesmo rigor dentro aí dessas instituições que eu acabei de citar? Tem comerciante na nossa cidade, eu queria ver esse mesmo rigor do Ministério Público e do PROCON para direcionarem também a sua fiscalização em cima do setor de alvarás da prefeitura. Vai lá, quem quer abrir alguma coisa aqui na cidade, está esperando 30 dias, gente, elogio para a prefeitura. 30 dias é de partida, no mínimo. Antes de 30, você não precisa sonhar de abrir uma empresa aqui em Divinópolis e esperar o seu alvará. Cadê o rigor dessa fila? Cadê o rigor para fiscalizar a fila das agências? Cadê o rigor para ir lá contra essa má prestação de serviço, começando pela prefeitura de Divinópolis? Agora não, no comerciante, no pequeno, é sempre fácil lesar. É muito bom, né, criar holofotes, aparecer em cima do trabalhador, em cima de quem está tentando empreender para pagar suas contas, quem está empregando. Milhares e milhares de alunos formam todos os anos na nossa região, pessoas que não têm oportunidades lá na sua cidade, vêm para Divinópolis, inclusive, trabalhar como educadores físicos, como personal trainers nas academias da cidade, e não tem oportunidade, tem oportunidade nas academias, mas aí fica agora nesse quesito aí, esbarrando em fiscalização. Gente, tem muita coisa, muito mais importante para ser fiscalizado que academias. E se vangloriam, tem notícia aí na mídia. Ah, é de suma importância nada. Vocês estão fechando gente que está precisando trabalhar. Vocês estão criando empecilho na vida de trabalhador, de pai, de família. E olha, são centenas aqui em Divinópolis. É um público de alta representatividade que sofreu. Nós acabamos de sair, gente, de uma pandemia. Para eles, tem gente que ainda está com conta atrasada, com IPTU atrasado, durante ainda da época da pandemia, que vendeu carro, que refinanciou imóvel, casa, para continuar de pé. Aí agora vocês querem ir se vangloriar, falar que estão fazendo ação em cima dessa turma, com tanta coisa mais importante para ser fiscalizada aqui na nossa cidade. Vão entrar aí nas redes supermercadistas também, outros grandes, gigantes dos tubarões que engolem os pequenos, as mercearias aí da cidade. Tem gente muito mais interessada em ver outro tipo de fiscalização, vão beneficiar o povo. Parem de lutar contra o povo. Então eu queria mesmo ver essas instituições, esses poderes representativos, deveriam defender realmente os interesses da população. Cadê o PROCON? Queria ver, vai lá, PROCON. O consumidor, aquele que paga imposto, que é usuário dos serviços públicos, precisa dessa mesma força, dessa mesma bravura de vocês, para defender lá essas guias de IPTU, essa bagunça que virou o Divinópolis, o setor burocrático. É pessoa lá, é contribuinte sendo maltratado no CAC todos os dias. Essas pessoas também são consumidores de alguma forma do serviço. Cadê a defesa? Vocês estão fazendo o quê? Vocês não fiscalizam aquilo que tem que ser fiscalizado e esquece daquilo que realmente interessa para a nossa cidade. Gente, um absurdo, uma situação que realmente tem aqui, né, o nosso apoio, todos os donos de academias. É com convicção que reitero aqui para vocês a necessidade de uma fiscalização mais rigorosa, uma atuação enérgica de verdade por parte do MP e do PROCON, especialmente no setor de alvarás da prefeitura. Guardem essa palavra-chave, vão fiscalizar aquilo que tem que ser fiscalizado, esqueçam quem está trabalhando, quem está precisando. Quem está precisando de trabalhar, quem está ainda se recuperando, se reerguendo de um período tão complicado. Vamos fazer o que tem que ser feito contra os grandes, contra bancário, ninguém quer lutar, né? Engraçado, contra os grandes, contra empresários da rede supermercadista, ninguém quer. Nossa, transporte público, PROCON nem fala quando é Transoeste. Copasa, qual a última ação do PROCON contra a Copasa? Mas estou falando uma ação conjunta, eficaz. Não existe. Agora, para lesar dono de academia, personal trainer, treinador, gente que está precisando, professor de arte marcial, aí não tem. Então aqui estou defendendo essa classe que precisa cada vez mais estar unida, atenta a essas situações, e vou dar voz, senhor presidente, vou dar voz, não vou me calar. Não tenho medo de homem da capa preta, dessa turma aí que tenta calar aqui a todo custo que a gente está fazendo esse trabalho árduo, que às vezes sequer tem voz
porque arquivam tudo, denúncias sérias que são feitas, já foram feitas por esse vereador, mas é engraçado, parece que tem uma seletividade, né? Não tem, não tem procedência, chega lá, a gaveta come lá, mas quando parece que é pra arrebentar com o trabalhador, opa, aí chega, aí aquela coisa assim, ó, fantástica, né? Aí aparece mídia, aparece fiscalização, Procon fica sem trabalhar o ano inteiro. Mas ela aparece lesando os que mais precisam. Ô, gente, é brincadeira, só Divinópolis mesmo. É o que eu tenho por hoje, seu presidente. Muito obrigado, boa tarde.
Obrigado, vereador Roger Viegas. Na sequência dos inscritos, o vereador agora do Novo, vereador Breno Júnior.
Boa tarde, senhor presidente, Israel da Farmácia. Cumprimento a todos os meus amigos vereadores aqui em plenário. Saúdo você que nos acompanha aqui na Câmara Municipal e você que nos acompanha de casa pela TV Câmara, Net Câmara, os nossos meios de comunicação. Receba nosso melhor boa tarde. Peço licença para adentrar a casa de cada um para dirigir as palavras breves na tarde de hoje. Quero cumprimentar o nosso tribuno, o senhor Wilson, que usa essa tribuna de hoje para falar sobre mobilidade urbana, que é um assunto sempre atual, sempre será atual essa questão da mobilidade urbana. Divinópolis tem uma malha ferroviária, já teve até maior, e tem uma malha ferroviária que pode ser ainda aproveitada. Oxalá a gente visse trens nos nossos trilhos carregando passageiros, né? Isso aí acho que seria um grande avanço para a nossa cidade. Então, fica aqui nosso apoio, fica aqui a nossa fala também de gratidão pela sua presença e que mais pessoas como o senhor possam estar aqui cobrando, dando ideias, colaborando na construção do mandato, do nosso mandato e também do Executivo Municipal. Senhor presidente, estive na última semana com a secretária de governo, Janete Aparecida, nossa vice-prefeita, para tratarmos um pouco sobre as nossas emendas impositivas, cobrar, né, para que elas sejam executadas dentro daquilo que é esperado, dentro do cronograma, sobretudo este vereador que destinou uma parte da sua emenda para a saúde mental, o SERSAM. Nós indicamos mais de R$100 mil para aquela instituição, na manutenção lá predial daquela localidade. Nós esquecemos muitas vezes da saúde mental e é uma área que carece muito da atenção de nós parlamentares, também das gestões políticas, para que tenham ali um serviço de qualidade, ofertem um serviço de qualidade para a população, sobretudo os usuários do SUS, Serviço Único de Saúde, para que as pessoas possam ter aí aquilo que são de direito, a dignidade nesse tipo e nessa qualidade de serviço. Recebi algumas reclamações, né, nos últimos dias, acho que não diferente dos meus amigos vereadores, as demandas da população que sempre nos procura para trazer aí as suas necessidades. Nós que somos o primeiro contato junto ao povo, o contato mais próximo de alguns comerciantes e pedestres que passam pela Avenida Joaquim André, do bairro Santa Clara. Essa avenida é aquela que corta ali ao entorno da rodoviária, onde passa aquele ribeirão, né, que deságua no Rio Itapecirica, sobre a quantidade de mato e sujeira que ali está alocado naquela região. Então nós estamos enviando hoje ao Executivo Municipal uma solicitação de limpeza urbana, de capina e manutenção daquela região, ali que é um cartão postal de chegada de quem vem, né, pela nossa rodoviária, chega e vê aquela situação. Então nós estamos encaminhando ao Executivo para que sejam tomadas providências e nós vamos aqui na tribuna passar para o cidadão aquilo que for realizado ali junto àquela Avenida Joaquim André, do bairro Santa Clara. Senhor presidente, na última semana foi realizada, segundo pedido e indicação nossa, capina e limpeza urbana da rua Barbosa Lagares, no bairro Alinsuque. Peço Dorel, se tiver imagens para colocar. É uma demanda que foi traga a nós no fim do ano passado, né? E como sabemos que o cronograma ele é grande da execução dos trabalhos, foi realizado na última semana, mas esse vereador, quero deixar aqui, não deixou de fazer a sua cobrança, de cobrar em nome da população que nos procurou. Nós sabemos que há vereadores daquela região, mas nós não podemos negar o atendimento às pessoas que nos procuram, independente. Vereador é vereador da cidade inteira, não é vereador de bairro e de região. Nós temos que preocupar com a nossa cidade inteira. Claro que um ou outro vai ter um carinho maior, né, pela sua região, tem uma afinidade maior, mas nós somos vereadores da cidade inteira, não é, César? Quero, então, colocar aqui esse feedback para o pessoal que nos procurou e também dizer da nossa alegria. Hoje também foi realizada a capina e a limpeza urbana da Rua Sacramento entre Itamarandiba e Ibirité, lá no bairro Bom Pastor. Foi realizada toda a limpeza no cemitério. Desde janeiro está sendo realizado esse serviço lá no cemitério Bom Pastor. Devido à quantidade de sujeira, né, a Censur teve uma atenção com a localidade, nós pedimos através de ofício de solicitação, e agora foi realizada a Rua Sacramento, entre Itamarandiba e Ibirité, dando ali mais qualidade aos usuários daquela calçada, neste trecho que eu mencionei aqui. E também foi realizado hoje a Operação Tapa Buracos na Rua Petrópolis, ali nas proximidades do SESI, e também na Rua Pedro Pires, no bairro São Sebastião. Aquela via que liga o bairro Bom Pastor até a Avenida 7 de Setembro, né, um canal importante da nossa cidade. Nós pedimos, solicitamos por ofício, por indicação, Executivo Municipal. Ali estava quase que intransitável, essa via que recebe escolares, uma via próxima a duas escolas, a Escola São Sebastião, Escola Municipal São Sebastião e a Escola SESI. Dá acesso ali ao Alto Bom Pastor, dá acesso também à rodoviária de Divinópolis. Estava uma situação de calamidade, nós estivemos lá também na semana passada, e agora foi realizado então esse serviço de manutenção e tapa buracos nas duas vias, no bairro Bom Pastor, na Petrópolis, e no bairro São Sebastião, na rua Pedro Pires. Então, aquilo que é trago até o nosso mandato, que chega até nós, nós procuramos encaminhar ao Executivo, cobrar, que é a nossa função, né, fiscalizar para que sejam realizados esses serviços de manutenção urbana ou de qualquer natureza que seja. E eu quero dizer que a população pode contar com esse vereador para aquilo que for necessário, estar trabalhando junto ao Executivo Municipal. Senhor Presidente, eu agradeço a sessão da palavra na tarde de hoje. Desejo a todos uma boa tarde.
Na sequência dos escritos, convido o vereador do PL, o vereador José Brás.
Não, presidente. Permissão falar desse local?
Concedido, excelência.
Obrigado, presidente. Não, presidente, vereador Israel da Farmácia, na qual cumprimento demais vereadores, público e presente, público que nos assiste em casa através da TV Câmara, TV Candidez, pelas redes sociais, meu muito boa tarde e que a paz de Cristo esteja presente em todos os lares. Senhor presidente, gostaria de iniciar aqui falando de uma coisa muito importante para nós, que é a vacinação. No próximo sábado agora, dia 13, teremos aqui em Divinópolis o dia D de multivacinação. Uma campanha que a Central de Imunização, lá coordenada pelo nosso nobre amigo Tércio, está fazendo brilhantemente na nossa cidade, com o intuito de aumentar o número de pessoas imunizadas. Para se ter uma ideia, senhor presidente, nos últimos 7 dias, a nossa UPA atendeu 650 crianças, em 7 dias. Uma média de quase 100 crianças por dia, né? E muitas delas acometidas pelas síndromes respiratórias. Então, da importância dessa campanha, da gente estar imunizando, garantir que vai ter, que vai dar imunidade total? Não. Mas vai ajudar e muito a prevenir. O imunizante, ele ajuda. Ele cria anticorpos para combater, né, ali os principais causadores, né, das síndromes respiratórias, né, que causam ali a bronquiolite, a bronquite, a pneumonia. Então, da importância, gente, das pessoas estarem se vacinando. A gente fala, A gente bate tanto nessa tecla, tem tantas informações levadas erradas. Vacinas, elas erradicaram doenças no mundo inteiro. Por que agora elas iriam prejudicar? Não teria motivo para isso. Então, no próximo sábado, né, aqui na nossa cidade, acontecerá o dia D, que é de 8 às 16 horas, no seguinte bairro. Todas essas unidades de saúde estarão equipadas e recebendo crianças e adultos também, né, que possam, em situação de... que estão lá, que têm comorbidades, né, ou que trabalham com enfermagem, a área da saúde, por exemplo, né, pessoal da segurança e demais pessoas que se encaixam nos protocolos. São as unidades do Afonso Pena, Belvedere, Bom Pastor, Central, Danilo Passos, Ermida, Icaraí, Ipiranga, Nações, Niterói, Nossa Senhora das Graças, Planalto, Sagrada Família e São José. E também nesse dia, senhor presidente, essas unidades, como falei, estarão abertas de 8 às 16, tanto para o imunizante, para ministrar o imunizante contra a influenza, que é a gripe, como também colocar em dia. Você também que necessita, está com alguma vacina do calendário vacinal que não esteja em dia, que possa também estar procurando as unidades de saúde para colocar em dia seu cartão de vacina. Também nesse dia, apoiado pelo nosso Corpo de Bombeiros aqui em Divinópolis, o Zé Gotinha e a Maria Gotinha, né, estará andando com o caminhão de Corpo de Bombeiros pela cidade, incentivando a nossa população a buscar, né, para não deixar, gente. A gente tem trabalhado sempre isso, a prevenção. Não adianta, depois que a doença se cometeu com a doença, buscar a solução. Sim, tem que se buscar, sim. Mas muitas coisas são preveníveis. Dá para a gente prevenir. Como falei, são dados, né, que eu já tinha colhido, mas também que o Divinews publicou hoje também, 650, já ultrapassa isso, em 7 dias, de só crianças atendidas na UPA. Olha o número exorbitante. Né, e na maioria desses casos, são síndromes respiratórias, porque já começa a esfriar, o tempo seco, que desencadeiam esses sintomas, né, que causam essas doenças. Então, da importância da nossa população ter essa consciência de buscar se prevenir. Então, não só crianças, mas pessoas também com comorbidades poderão estar se imunizando também os casos de Covid, né, que a gente tem aumentado na nossa cidade e várias pessoas podem, pessoas com comorbidades, por exemplo, ou idosos, podem estar recebendo seus imunizantes. Então deixo aqui esse convite para a nossa população. Falo mais uma vez, bairro Afonso Pena, unidade de saúde do Afonso Pena, Belvedere, Bom Pastor, Central, Danilo Passos, Ermida, Icaraí, Ipiranga, Nações, Niterói, Nossa Senhora das Graças, Planalto, Sagrada Família e São José. Essas unidades estarão abertas de 8 às 16 horas com a equipe de enfermagem lá para poder ministrar não só o imunizante contra a influenza, mas também colocar em dia a sua caderneta de vacinação, independente da sua idade. Então procure essas unidades. A vacina, você não precisa morar nesses bairros. A vacina é o único procedimento que você pode fazer pelo SUS, independente do bairro que você mora. Exemplo, se eu estiver aqui, estiver lá no Rio de Janeiro, eu posso ser imunizado lá sem nenhum problema na unidade de saúde. Vacina você pode receber em qualquer unidade de saúde que você esteja. Tá? É indicado que você esteja na sua unidade, mas se você não estiver, pode ser em qualquer unidade de saúde. Outro assunto, senhor presidente, eu gostaria de falar. Hoje pela manhã, nós estivemos lá com o Paulo, na CEFOP, onde buscamos orientação ele quanto ao tão sonhado, né, que a gente fala assim, o asfalto ali que liga o Elizabeth Nogueira à comunidade do Buriti. Gostaria, né, senhor presidente, de avisar as Coans. Tem umas Coans que ficam de plantão, vai dar errado. Sabe por que não vai dar errado, senhor presidente? Agora, nós temos um senador que chama Cleitinho Azevedo. Agora, nós temos um deputado que chama Domingo Sávio. Agora, nós temos um prefeito que chama Gleison Rodrigues. E vocês, moradores, tem um vereador que chama Zé Brás, que está ali todos os dias cobrando. Cobrando, né? Buscando esses recursos. Então nós temos buscado. Aqui, ó, para você ter uma ideia, a Caixa gasta 9 meses para analisar o projeto. A Senfop já fez esse projeto, mandou para a Caixa, em menos de uma semana a Caixa já analisou esse projeto. Aí necessitou, né, de fazer uma adequação. A equipe do Paulo toda está lá fazendo essa adequação. Ainda hoje vai protocolar novamente na Caixa, o mais breve possível, ser aprovado e a gente começar lá isso. Para avisar para as nossas coãs de plantão que ficam lá, vai dar errado? Não, não vai dar errado não. Nós temos políticos que lutam pela nossa sociedade. São poucos? São, mas ainda temos. Nós temos aqui um prefeito que tem buscado melhorias, executado principalmente onde o povo mais precisa. E isso é importante. Nós temos um senador que está ali se brigando por nós. Nós temos o deputado que mais manda emenda para a zona rural. Acho que do Brasil, se pegar qualquer deputado, não chega a 10% que o Domingos Sávio faz para a nossa zona rural. É o deputado que mais investe em zona rural de Minas Gerais, espantosamente. Então, estamos aí cobrando, e tenho certeza que esse político também está cobrando, e que nós, com certeza, esse asfalto irá sair ainda este ano. A gente tem trabalhado firme para isso. Vamos cobrar, vamos ajudar o nosso político aí também que está lá, e o nosso prefeito tem certeza também que está fazendo o possível. Ao Paulo, deixar nossa gratidão a ele também, que está com toda a sua equipe lá da Senfop trabalhando para que possamos entregar mais breve possível esse asfalto lá. E dando continuidade, senhor presidente, também que gostaria de agradecer, o nosso nobre secretário Gustavo Mendes, é outro também que não mede esforços para atender a nossa população, principalmente de zona rural. A gente sabe que Divinópolis tem uma gama, é imenso, extenso, o território e zona rural, que em estrada, em leito natural ainda. E com isso, principalmente nesse período de chuvas, acontece muito que essas estradas ficam quase intransitáveis. A gente tem notado o esforço do nosso secretário, juntamente com toda a sua equipe lá, o Leandro, o Flávio, que tem trabalhado para atender a nossa população, seja aqui na região sudeste, como aqui na região de Ermida. Então, a gente, como falei, a gente precisa unir forças. A gente tem que apresentar críticas, mas unir forças para que possamos ter uma cidade melhor para se viver. E outra coisa, senhor presidente, dando continuidade, no próximo sábado, a gente tem, como falei, a gente tem trabalhado muito para o nosso produtor rural. Então, no próximo sábado, pela manhã, estaremos juntamente com o nosso prefeito, Gleidson Azevedo, e o nosso secretário, Gustavo Mendes, ali na feira do Esplanada, onde daremos início à entrega das barracas lá para os feirantes, Já realizamos a entrega lá no Planalto, como falei, lá no Manuel Valinhas, e algumas aqui dentro da cidade, para todos ali no Niterói. E agora, por fim, estaremos iniciando no próximo sábado aqui no bairro Planalto. A gente não consegue entregar todas de uma vez, porque lá tem quase 200 feirantes, são muitos feirantes, mas vamos iniciar parcialmente essa entrega, mas todos irão receber sequencialmente. Então, no próximo sábado, estaremos lá para fazer essas entregas. E para terminar, senhor presidente, com um sabor assim, de coisa boa, na próxima semana teremos notícias bem frescas já do concurso público aqui de Divinópolis. Então, na próxima semana, estaremos apresentando aqui para vocês a atualização do concurso público. Já deixo para todos que desejam entrar para o quadro de servidores da Prefeitura, comece os estudos que, com certeza, na próxima semana estaremos trazendo aí boas notícias. Um abraço a todos e que Deus nos abençoe.
Obrigado, vereador José Brás. Mas você esqueceu de falar. Temos um secretário atuante. Na sequência dos inscritos, o vereador, agora líder do PDT, Lauro Capitão América.
Permissão para falar da minha posição?
Concedida, excelência.
Boa tarde a todos, divinopolitanos, presidente dessa casa, vereadores aqui presentes, pessoal aqui no plenário que nos assiste. Você, divinopolitano, hoje minhas salas serão breves, mas vim aqui trazer uma ótima notícia para vocês. Dorel, por favor, coloque a foto para mim, número 1. Pedir só um minutinho aqui da atenção de vocês aqui que nos assistem. Teve um probleminha técnico aqui.
Minha fala é em cima da foto.
Pessoal, para vocês que nos assistem, esta aí é a reforma da área do complexo, né? É, logo em cima da Policlínica, para a instalação dos 100 especialidades odontológicos. Para você aí que não conhece, né, o céu que está sendo construído aqui em Divinópolis, a previsão é para estar pronta agora em julho, né, a previsão de termos da obra. Então, para você aí, né, que já usou um posto de saúde, né, quando o dentista te atende lá, né, e não tem o raio-x pelo SUS, ou então vai demorar e o dentista te pede, né, para você estar fazendo em qualquer rede particular. Por quê? Porque quem está com dor de dente não pode esperar. Então, esse céu aí, isso é um presente muito grande que Divinópolis conseguiu, né, com muito esforço. Precisava lá, né, do valor de 200 mil reais para estar comprando uma máquina para que os dentistas, né, possam fazer as ressonâncias. E na semana passada eu fui, né, até o gabinete do Mauro Tramonte, o deputado Mauro Tramonte, que é muito amigo meu, pedi essa verba lá, ele conseguiu, já destinou aqui um ofício para a Prefeitura Municipal de Divinópolis, onde esses 200 mil reais, né, vai estar vindo para comprar essa máquina de ressonância, para que quando esse céu ficar pronto, já ter o maquinário completo para quê? Para estar poder atendendo os divinopolitanos. Então você aí, quando você vai no posto, como eu falei para você aqui, vai acabar esse negócio, se Deus quiser, teve o divinopolitano, esse céu aí, você vai poder estar indo lá, fazer o seu raio-x, né, fazer o seu tratamento. Você aí que tem o câncer bucal, é uma maneira mais rápida, né, de estar descobrindo esse câncer bucal nas pessoas, periodontia. Então vocês podem ter certeza, é uma das coisas mais importantes que vai acontecer em Divinópolis agora nesse ano de 2004, o centro de especialidade odontológica. Deixar aqui também aqui um grande abraço para a doutora Marina do Conselho Regional de Odontologia, que esteve comigo, né, quando eu fui fazer uma fiscalização e vi realmente os gargalos que os profissionais da área da saúde, principalmente até os dentistas nesse caso, que eles necessitam e tudo que eles vinham passando. Então ficou aqui o meu compromisso com vocês, né, que eu fiquei de levar a bandeira de vocês, de lutar mais pelas causas de vocês e também, junto com isso, trazendo mais conforto para os divinopolitanos. Então você de novo divinopolitano, você pode saber que esse centro de especialidade está vindo aí para mudar a vida de muitos divinopolitanos e de todos os profissionais da classe odontológica na nossa cidade. Muito obrigado, presidente. Essas são minhas falas de hoje.
Obrigado, Lauro, Capitão América. Parabéns pelo seu pronunciamento. Na sequência dos escritos, o vereador do Republicanos, o vereador César Tarzan.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores dessa casa, imprensa, toda a população de Divinópolis que acompanha essa reunião, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, quero trazer nesta tarde um assunto muito importante que eu venho recebendo várias mensagens de pessoas que querem saber como está funcionando a lei, que uma lei de minha autoria, que eu aprovei aqui no dia 15 de junho de 2020, a lei número 8.748, que garante o atendimento preferencial às pessoas com fibromialgia. E a Lei 8.747, que institui o Dia de Consciência ao Tratamento da Fibromialgia. Então, colegas vereadores, desde quando eu assumi o mandato, eu recebi várias mensagens de pessoas que sofrem com a fibromialgia e que não sabem como buscar o seu direito de atendimento preferencial. Então, eu pedi algumas informações para o Executivo. Hoje, pela manhã, eu me reuni com a secretária de Saúde, a Sheila, onde ela me informou, me respondeu, dizendo que
A lei está vigente e as pessoas que sofrem com a doença de fibromialgia pode entrar no site da prefeitura e fazer o seu cadastro, e assim que for aprovado, a pessoa vai ter a carteirinha da fibromialgia. Hoje eu gravei um vídeo explicando passo a passo como que a pessoa faz para poder adquirir essa carteirinha. Então você que estiver me ouvindo, você que tem um familiar que sofre com fibromialgia, entra nas minhas redes sociais, vereador César Tarzan, que lá eu vou estar explicando passo a passo como a pessoa vai adquirir essa carteira. Vou ler aqui o artigo 1º da lei, fica instituído, artigo 1º, ficam os órgãos públicos, empresas públicas, legais, concessionárias de serviços públicos, empresas privadas localizadas no município de Divinópolis, obrigadas a dispensar durante todo o horário de expediente atendimento preferencial às pessoas com fibromialgia. E no artigo 2º, as empresas comerciais que recebem pagamentos de conta deverão incluir as pessoas com fibromialgia nas filas de atendimento preferencial, já destinadas a idosos, gestantes e pessoas com deficiência. Colegas vereadores, é uma conquista ter essa lei sendo uma lei que está em atividade. Hoje, junto com a Sheila, dia 18 de maio, que é o dia da consciência da fibromialgia, vai ser realizado campanhas nos postos de saúde para mostrar e conscientizar as pessoas, tendo em vista que é uma doença muito difícil de ser diagnosticada. Tem pessoas que sofrem com dores, fazem exames, e não conseguem identificar, porque muitas das dores é no nervo. Pessoas que entram em depressão, porque às vezes amanhece cansada, esses são os sintomas da fibromialgia. E aqui eu quero falar para todas as pessoas, entram nas minhas páginas das redes sociais para aprender o passo a passo e garantir a sua carteirinha e ter o benefício de ter o atendimento preferencial. Senhor presidente, colegas vereadores, quero também nesta tarde trazer um assunto de suma importância que também despachei com a secretária de saúde, que é o posto de saúde do bairro Interlagos. Nós estamos vendo aqui, nessa casa, pessoas tentando distorcer assuntos, pessoas tentando desinformar a população e falar meias verdades. Eu, enquanto cidadão, morador do bairro Interlagos, participei de reuniões junto à Secretaria de Saúde, na época do secretário Dr. Alain, Maria Rosa, representante da comunidade, senhor Lameu, onde nos foi informado que o posto de saúde seria construído lá dentro do CSU e que seria, onde era o posto de saúde, seria feito escolas, o CMEI, e aumentar o CMEI. E ali sugerindo ainda que o posto de saúde ia ser na Casa das Vacinas. Isso que foi passar para o cidadão. E naquele momento não tinha nenhuma autoridade, nenhum vereador presente nessa reunião, que consta como ata. E uma coisa que eu não vou aceitar aqui, seu presidente, é a gente falar que esse povo que teve nessa reunião é contra a construção, que esse povo que esteve lá buscando seus direitos, a única vontade deles é continuar a ser atendido dentro do bairro Interlagos. E foi isso que falaram para eles. E é isso que eles estão brigando. E foi isso que eles vieram falar nessa tribuna e foram covardemente atacados. Chamaram, falaram que cometeram crime de falsos documentos. Falaram que eles não podiam ter o direito de vir cá e criticar. Então estão tentando desinformar que quem critica é contra. Quem não aceita ser criticado vai ser ditador fora do país. Porque as críticas vão ser feitas quando precisa ser feita. O cidadão é livre para usar essa tribuna e pedir o seu direito. Que, inclusive, a senhora Maria Rosa usou a tribuna, fez questionamentos que até hoje ela não foi respondida. Ela questionou que tem gente, os moradores, né, os usuários do bairro Interlagos são atendidos no segundo andar. Um ano e três meses se passaram, eles são atendidos sem acessibilidade. E não pode criticar, porque se criticar é contra. O povo tem a liberdade de usar essa tribuna e falar, e cobrar sim. E eu não vou aceitar vereador nenhum tentar me colocar contra a parede. Induzir a população que quem está lutando para o atendimento ser dentro do bairro é contra a obra. É inadmissível eu estar aqui e ouvir uma barbaridade dessa, uma blasfêmia. Não aceito. Pode vir quem quiser, o quanto vocês quiserem, que eu vou estar pronto para o debate, para o diálogo aqui também. Não sou vereador aqui, puxa saco de prefeito, não. E nem puxa saco de outro vereador também, não. Direito é direito, as pessoas têm o direito de criticar. E a única coisa que eles pedem ali é ser atendidos dentro do bairro Interlagos. Toda obra pública, a gente sabe como que é. Nós vimos aí a Magalhães Pinto, os comerciantes lá sofrendo, porque tinha prazo para terminar. Não é culpa só do prefeito, não. As empresas pegam, ganham a licitação, deixam a obra, abandonam a obra. São imprevistos que podem acontecer. E já são um ano e dois meses, e essa casa não fala nada. Mas eu acredito e conto com a sensibilidade da secretária, onde ela falou que nós podemos conversar assim, que a prefeitura tem mecanismo de fazer contratos de um ano, de seis meses, achar um lugar devido para voltar o atendimento dos usuários do bairro Interlagos. Toda vez que eu vou na igreja São Vicente de Paulo, é três, quatro pessoas que me abordam e falam da dificuldade de levar paz, levar pessoas para ser atendido no Porto Velho. Eu, vereador César Tarzan, com 39 anos, é fácil pegar o carro, parar lá no posto. Nós temos que tentar ver a situação do outro, a dificuldade do outro, que é largar um bairro. Bairro Interlagos é um bairro antigo, um bairro que tem muitos moradores idosos, muitos moradores idosos e muitas pessoas que vão semanalmente no posto. Então, mais uma vez aqui, eu até peço desculpa de ter saído um pouco, né, do nervo, mas é o que nós não podemos aceitar, goela abaixo. Nós, seres humanos, nós, vereadores, erramos e temos que estar sujeitos a críticas. Se eu não tivesse aqui feito a denúncia, que já tinha mais de um mês de ordem de serviço, não tinha começado a obra até hoje, colocou a placa lá depois de um mês, com data anterior. Isso é crítica construtiva. A construção do posto lá, quem vai ganhar com ela é o prefeito. Mas tem que acordar e aceitar críticas. Isso faz parte do parlamento. Estou disposto a bater o diálogo aqui, no bom debate com qualquer vereador. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador César Tarzan. Na sequência dos inscritos, convido o vereador do PV, vereador Robson do Zé Milton.
Caro presidente Israel da Farmácia, aqui é um cumprimento aos demais colegas vereadores, público que nos visitam. Aqui eu gostaria de cumprimentar a estima e o respeito que eu tenho, meu amigo Valtão, pai do nosso assessor, do vereador Anderson Cicatriz, grande amigo e parceiro, cumprimentando todos que estão no plenário, desejando a nossa boa tarde. Senhores, o que ficou bonito um poder legislativo, a partir do momento que nós possamos fazer emendas impositivas para as instituições importantes na cidade que prestam relevante serviço à nossa comunidade. E nada melhor do que o vereador que representa a camada social emanada pelo povo aqui representado, saber que está o tempo todo ouvindo as instituições, associações e tantos outros órgãos importantes na cidade, muitas demandas. Demandas a qual o vereador pode agora contribuir e ajudar com as emendas impositivas. As emendas impositivas já fala que o governo não pode impor o desejo do povo aqui representado, através de senhores vereadores. Se o vereador está aqui, ele foi emanado pelo povo, foi votado, e aqui ele vai defender o interesse do povo. Muitas vezes o governo ele tem um olhar diferente para a sua forma de administrar. Um gosta de fazer ponte, outro gosta de fazer pracinho, outro gosta de fazer canteiro, outro gosta de fazer alguma coisa. É característica de cada um. Eu posso até não concordar, mas eu tenho que respeitar com uma das políticas públicas aplicadas naquele momento. E por isso que o vereador agora tem essa prerrogativa. Prerrogativa qual que a gente tem orgulho, muitas vezes, de chegar e ver o resultado. E aquilo enche o coração e que impulsiona a gente a continuar trabalhando da forma que nós trabalhamos. Com comprometimento, com carinho, sempre à procura de melhor. E dentro de várias instituições, senhores vereadores estão fazendo, e tem nosso trabalho, que conhece de dentro como que é feito com muito comprometimento, com muita seriedade, uma das instituições que eu represento e fico muito feliz de representar, que é o SOS do Câncer. E aqui, eu tenho a honra de fazer isso aqui, ó. De ser um parceiro do SOS do Câncer. Então, gostaria que, Lisiane, Ricardo, que pudesse mostrar, por gentileza, esse banner. Parceiro da vida. Senhores, olha a nossa responsabilidade quando a gente vai fazer a indicação de uma emenda impositiva. Eu convido, senhores, para conhecer essa instituição, o SOS do Câncer. Uma doença pesada, triste, que quando ela chega, ela assola e arrebenta com toda a família. Não só o paciente, mas todos que estão em volta sofrem junto. E o SOS do Câncer, eu quero mandar um beijo bem carinhoso para a Lu, a Luciana, a Patrícia, a Leia, que prestam um serviço à frente da parte administrativa, que acolhe dezenas e centenas de pacientes de Divinópolis, ali com muito carinho, através de várias políticas públicas. E essas políticas públicas vão de encontro com a necessidade que o poder público, muitas vezes, não consegue alcançar. E a nossa emenda impositiva chega. E chega, e aquela família que precisa, e nós estamos fazendo justiça social. Por isso que eu sou um parceiro da vida do SOS do Câncer. Enquanto eu estiver como vereador, vou continuar lutando e vou correr atrás de tudo que for melhoria e parceria para chegar nas pessoas que realmente precisam. E dessa forma, nós vamos trabalhar. E só Deus para abençoar que realmente faz com carinho, mostrando que a gente pode fazer um pouquinho para poder ter um alento a essa população que tanto precisa. Nesse sentido, Dorel, por gentileza, gostaria de mostrar algumas fotos do SOS do Câncer. Está aí. Pessoas idosas, crianças, mulheres, que enfrentam de uma forma que muitas vezes as famílias não têm condições financeiras de comprar uma lata de suplemento que custa R$300 e ela gasta 4 latas por mês. Como que uma pessoa assalariada vai comprar sondas, vai comprar nutrição, medicamento, e através desse trabalho que as instituições das ONGs fazem de Divinópolis, faz essa complementação e vê aquelas pessoas que não têm acesso, fica sem muitas vezes o suplemento que o poder público não alcança, chegar a entregar para ela. E você saber que você colocou uma emenda impositiva e essas famílias estão sendo agraciadas. É o dinheiro dela voltando para ela. Mas, porém, as nossas emendas impositivas, que o governo não faz, nós conseguimos fazer um pouquinho. Fico feliz de chegar lá dentro, ser bem recebido e ver que a gente pode fazer um pouquinho mais e cada vez mais a gente tentar fazer sobre ela. E gostaria de falar um pouco do SOS do Câncer. A SOS do Câncer é uma entidade civil sem fins lucrativos, fundada em 2010 para atender pacientes com câncer, com crianças e enfermidades raras. Garante o bem-estar dos enfermos e da sua família através de ações complementares ao serviço público ofertado. A instituição oferece apoio e orientação aos usuários e suas famílias através de sua equipe de multidisciplinar, formada por assistente social, dentista, nutricionista, psicólogos, etc. O SOS do Câncer fornece fraldas, custeia exames de urgência, medicamentos, sondas, suplementos alimentares, dietas nutricionais, além de oferecer oficinas terapêuticas no grupo de convivência. Meu mandato foi sempre acompanhou esse trabalho com a instituição. Conseguimos viabilizar doações de um terreno para a construção da sede própria, graças a emendas impositivas que destinei ao SOS do Câncer para realizar exames de ultrassonografias e mamografias para o SUS, para 500 pacientes que serão atendidos por meio desse recurso que nós destinamos. 500 pacientes que estavam na fila, que agora vai ser atendido através dessa parceria. Também destinamos recursos para a compra de suplementos para pacientes com câncer. Suplementos, gente, que tem preço de R$ 180, R$ 240, R$ 380, uma latinha que às vezes o paciente gasta por semana. Como que uma pessoa salariada que tem que pagar as contas de casa vai conseguir comprar o suplemento para ter uma sobrevida? Para ter, porque só aquilo que às vezes a pessoa, o organismo aceita. E agora nossa emenda assegurar mais de 60 exames de ultrassonografia por mês durante um ano. 60 exames por mês. Então eu fico feliz de saber que 60 cidadãos que estavam na fila esperando há mais de um ano vai ser atendido agora no SOS do Câncer. Combate ao câncer é uma luta diária. É um soldado, não foge à luta. Estou aqui reforçando o meu compromisso com essa casa. Então, senhores vereadores, como foi essa semana, o Dia Internacional do Combate ao Câncer, a gente faz uma pequena reflexão do tanto que a vida a gente vale. E nós estamos aqui como vereadores, estamos, não somos. E poder ajudar no momento que estamos aqui é gratificante. E tomara que seja muito bem aplicado essas pessoas que realmente precisam. E que Deus abençoe a cada um que possa fazer o mesmo, para poder a gente ter esse alento, dar um alento esses familiares que passam dificuldades e às vezes até muito sacrifício, até fome, porque não tem condição de comprar uma lata dessa. Que o poder público, a nossa farmacinha, o Estado não oferece e não oferta. É lamentável de ter essa situação, mas é a pura verdade. Obrigado pela instituição SOS do Câncer por existir e ajudar a cada uma dessas pessoas, e a gente puder ajudar o SOS multiplicar esse benefício. Então, fico feliz, um grande abraço, que Deus abençoe toda a equipe do SOS do Câncer. Não foi só o terreno que nós conseguimos através da prefeitura, não é só os suplementos, os exames, os remédios que nós conseguimos encaminhar, mas pelo trabalho, pelo acolhimento, humanização, e só Deus para confortar, que ilumine e dê força para vocês, nessa missão difícil, árdua, e pode contar com nosso mandato, nossa pequena contribuição, sempre que estiver aqui, eu vou defender e vou ajudar. Muito obrigado pela oportunidade e a confiança de estarmos juntos no SOS do Câncer. Senhores vereadores, o segundo assunto, que nós entendemos que nossa cidade tem vários gargalos, vários problemas que temos que tentar resolver, e o Executivo vem trabalhando da melhor forma possível, mas nós sabemos que se não for uma intervenção, às vezes, do vereador pedir, alertar e mostrar, fica no esquecimento e aquilo, pequenas obras, deixa despercebido e nós ficamos com prejuízo, muitas vezes questão de segurança pública, na qualidade de vida. Ponte Padre Libério, bairro Niterói. Ali do lado do pontilhão é um cartão postal do nosso Rita Psirica, Davi Guerra. A Praça Candidez, onde tem o relógio do tempo, o relógio do sol, que é um patrimônio que nós temos, antigo, ali o moinho d'água, a porta da ilha, né, onde nós temos atividades com várias quadras, pista de skate, quadra, campo, pista caminhada, etc. Um área ambiental lindo que tem que ser preservado. A nossa Secretaria de Desenvolvimento Social, ali a Polícia Ambiental, a entrada da antiga mineira que dá acesso a JK e outros bairros como Santa Clara, a ponte do Niterói, onde vai para Maria Helena, Ponte Funda, vai para São João de Deus, vai para tantos caminhos como bairro Itaí, Espírito Santo, Vila Olaria, toda aquela complexidade que tem ali dos problemas sociais, que vai no fundo do Campo Guarani, nós temos que ter um olhar diferenciado. Nós pedimos ao secretário e atentamos a ele que nos fizesse ali uma readequação na iluminação pública, colocando equipamento de LED, melhorando a potência para clarear a ponte Niterói, o pontilhão, a praça, onde tem um problema seríssimo de droga, seríssimo de tráfego, seríssimo de prostituição, que as pessoas têm medo. As pessoas passam pela ponte, não passam pelo rio.
E a Ponte de Niterói tem que dar uma mínima de segurança, condições da pessoa atravessar, sem ter algum problema com o andarilho que fica ali pedindo as pessoas, abordando, até ameaçando para tirar alguns trocados para comprar droga naquela região. E fica essa questão até muito a notoriedade da coisa ruim. Mas é um lugar lindo, qual é ali na Ponte de Niterói. Pedimos ao secretário Gustavo que fizesse uma revitalização de uma nova pintura e limpeza, poda naquelas árvores e colocando os equipamentos de LED com maior vapor, com maior potência, para clarear toda aquela região. Não só a ponte, a praça, a entrada do Parque da Ilha, ali também na Mineira, também o Pontilhão. Então, deu a sinalização positiva, será trocada essa iluminação, será pintada, revitalizada com as podas, a limpeza, e eu tenho certeza que quem vai passar vai perceber que um dia nós estaremos aqui mostrando o resultado. Obrigado, Gustavo, pela dica de ter aceitado o nosso pedido de indicação, e tenho certeza que nós vamos continuar cobrando, elogiando e criticando ao momento certo e oportuno, porque o nosso mandato é voltado para a população, para a cidade de Vinópolis, com responsabilidade e resultado. Obrigado, senhor presidente, é o que eu tinha para pronunciar da tarde de hoje.
Obrigado, vereador Rodson do Zé Milton, grande líder do PV. Na sequência dos inscritos, o vereador é agora do Republicanos, vereador Anderson da Academia.
É um prazer, presidente. Agora sim, agradecer primeiro o partido que eu estava, que era um partido que o deputado Eduardo Azevedo levantava essa bandeira com o PSC. Mas agora estou um partido republicano, nota 10, a favor também da mesma teoria e ideais, Cleitinho, nosso senador. Muito obrigado, que o republicano faça diferença aqui na Câmara Municipal. Senhor presidente, primeiramente quero agradecer a todos vocês que estão aqui presentes, aos demais que estão aqui nos assistindo, e duas pessoas muito especiais na minha vida. Meu pai branco, Voltão, quem sabe é o Walter da Movedora Savassi. Então foi um dos primeiros grandes empresários aqui, imobiliário aqui, de imóveis. É um prazer, paizão, estar aqui. E do seu lado, o William, da papelaria Maia. Eu, na minha infância, todos os meus materiais escolares, e quando a gente fala de material escolar, a gente lembra do cheiro do William. William, um prazer estar aqui, e é um prazer meu hoje estar aqui com um projeto de lei de rua a favor de Dolor Maia. É um prazer. Então, se me comove, isso para mim é muito motivante. E saber que vocês sabem da minha história, chega onde que eu cheguei aqui agora, foi através da energia boa de vocês. Vocês sabem disso, né? Então, eu tenho orgulho e muito, muito carinho por vocês em acreditar que a situação que eu tive familiar e onde eu estou hoje como vereador. E quero seguir o que sempre vocês me ensinaram. Ser honesto. Ser ético. Muito obrigado por estar aqui presente. Senhor presidente, desculpa a motivação, porque quando a gente volta ao nosso passado, a gente sabe a história e a essência. Mas hoje, eu vindo da minha academia, assistindo a televisão hoje é um dia que aí o William vai lembrar aqui agora comigo, que parece que é alguma coisa de Deus. Hoje é o dia internacional, falava assim, né? Mal de Paxo, mas é o dia internacional de Paxo, né? É o dia 11 do 4. É as pessoas que têm essa doença acima de 50 anos. E eu vi, William, uma reportagem de uma pessoa hoje que está com essa doença, que o senhor vai lembrar agora, que é o Luciano, que mexia com restaurante. O senhor lembra dele? Ele ficava na Goiás e depois foi para Pernambuco. Um empresário que fazia almoço, uma comida maravilhosa, e hoje ele está com essa doença, infelizmente. Mas entre 200 mil pessoas acima de 50 anos no Brasil tem essa doença. Mas ela não é conseguida, a gente não consegue visualizar ela tão assim, simplesmente, a não ser com estudos médicos. E aí, eu vi uma entrevista, que eu peço desculpa se eu estiver falando o nome dele errado, o doutor Rocim Monteiro, hoje pronunciando sobre isso. Que aula que o senhor deu hoje na televisão. E você me deixou ainda mais motivado, sabe por quê? Porque eu sou um professor de educação física, e a primeira coisa que o senhor disse, a importância da atividade física na saúde da terceira idade, na saúde das pessoas que têm comorbidade, das pessoas que estão doentes, e principalmente o mal de Parkinson. Então, aqui eu deixo para vocês, idosos, que estão me assistindo agora, que eu sei que vocês assistem muito o canal aqui, no canal 13, juntamente aqui com a câmera, que faça uma atividade física. Não importa a atividade que está fazendo, mas pratique uma atividade física. Ele também deixou bem claro, uma boa alimentação, evitar muitos alimentos industrializados para evitar e ter uma saúde boa após 50 anos. Eu estou chegando à cidade e, graças a Deus, se Deus quiser, essa doença, ela não vai me pegar. Senhor presidente, dando a sequência em falar de saúde ou de doença, tive o prazer, eu tenho às vezes até vergonha de falar isso, mas a gente vai aprendendo aqui na Câmara Municipal e a gente vai tendo um olhar mais holístico da nossa cidade. Fui conhecer a farmacinha através de uma pessoa que veio aqui na Câmara Municipal. Quero mandar um beijo de coração e agradecer por essa pessoa. Você, Vitória Campos, você faz a diferença na nossa cidade. Sabe por quê? Porque você sentiu na pele o que, que a farmacinha estava sentindo, o que, que a população estava passando por ali. E ela veio me passar algumas demandas. E sabe o que nós fizemos, presidente? Vamos lá, então, fiscalizar, que é o nosso papel como vereador. Sim, sentei na cadeira e fiquei como um cidadão comum, de boné. Mas, nas próximas falas minhas, vai ter alguma coisa sobre preconceito. Mas vamos lá, não é que eu tive preconceito lá, não. Bem, chegando lá, assistindo, ouvindo a demanda da população, mas nós temos que aprender a ouvir os dois lados. A gente tem que ter certeza o que nós estamos falando aqui nessa tribuna. Simplesmente jogar no ar é muito fácil. Mas na hora que você vai ver dentro das leis, aí o papel é diferente. E aí, seu Wilson, eu vou pegar essa fala, vou aproveitar que o senhor estava aqui, que eu estava de olho no senhor, que o senhor estava indo, e eu falei, eu quero falar. Vou voltar no senhor um pouquinho, que acho que vai dar tempo. É sobre a mobilidade que o senhor estava dizendo aqui, né? Sobre o turismo. É uma das pautas que eu levanto. O Tony, hoje, que é da secretaria, lá de cima da prefeitura, já, juntamente com o Luiz Ângelo, eles vêm com uns projetos muito interessantes com o turismo e principalmente na rodovia, nas vias férreas, tá? Então, assim, eu não posso dar o pronunciamento concreto, mas pode ter certeza que vem coisa boa e parabéns pelo seu pronunciamento aqui. E aqui, fazer uma gestão de 4 anos, eu estou fazendo só em uma, tá? Como vereador. Mas fazer uma gestão de 4 anos, a gente também tem que tirar o chapéu para esse prefeito. Porque o prefeito, ele está fazendo a diferença aqui. E nós estamos só quebrando o pau. Mas eu não vejo ninguém aqui também aqui falando assim, parabéns, prefeito, o que você está fazendo? Não vejo. Mas, Gleice, não estou aqui para puxar o seu saco, não. Mas eu estou aqui para tirar os parabéns. Você é a Janete. Vocês é o bichão mesmo. Mas dando sequência aqui, na farmacinha, olhamos, vimos sim alguns pedidos de necessidade que tem lá. Pode ter certeza que depois eu vou encaminhar para vocês o que nós assistimos. Mas agora, população que vai na farmacinha, pode ter certeza que o não dos remédios você vai ter imediatamente. Você não vai ficar lá sentado 2, 3 horas esperando para ouvir assim, você não tem esse remédio aqui. Então pode ter certeza que vocês vão ter um carinho que vocês merecem. Seu presidente, falando em fiscalização, um vereador chegou a falar sobre as academias. Bem, hoje eu estou aqui pela Associação da Academia. Eu também senti na pele a situação do Covid. E ainda, do mais isso, essa academia onde eu estou é um local onde o Walter da Moradora Tabassa é dono do imóvel. E nesse momento, quero agradecer de novo, paizão, que na época do Covid, na hora que eu estava lá com o meu negócio aberto, simplesmente o senhor me ajudou a manter um valor acessível para me manter a porta aberta. Muito obrigado novamente, porque você fez para mim, é coisa de pai mesmo. Gratidão sempre. Então, o Ministério Público, juntamente com o PROCON, eles estão indo realmente nas academias. E aí a gente só fala assim, mas isso é um absurdo. A gente não sabe. Beleza, mas Ministério Público, PROCON, parabéns que você está fazendo, sabe por quê? Eu sei que todos os professores de educação física, igual eu, sabe, a preocupação que está com vocês, sabe por quê? Sabe por quê, presidente? O senhor ficou sabendo a última que teve o falecimento de um aluno dentro da academia? Lembra disso? Vocês lembram disso, não lembram? E ainda eu vou falar aqui que eu posso ter maior liberdade de falar. O irmão do nosso doutor Adelano, dentro de uma academia. E aí eu falo para vocês, e se essa academia não tivesse registrada? Se essa academia não tivesse professor formado em educação física? Se essa academia não tivesse a preparação de primeiros socorros? Tudo bem, foi uma fatalidade. Mas as academias têm que estar preparadas para essas situações. As academias é como outro, qualquer comércio. Ela tem que pagar tributários. Eu sei que o CREF, ele fica a desejar. Eu fico aqui também o meu repúdio do CREF, o Conselho Regional de Educação Física, não apoiar. Mas é importante que nós, eu também recebi pedido do PROCON, juntamente com o Ministério Público, a organização do meu negócio. Contrato, que é importante, contrato de personal, contrato de professores, e também o cidadão que vai lá, o atleta que vai lá participar do esporte, que vai lá praticar sua academia, ele tem que saber que ele está protegido pelo PROCON e ele está protegido com professores formados em educação física. Então está aqui, vocês sabem disso, associação de academia, que eu estou aqui para lutar para os nossos direitos. Agora, se nós trabalhamos irregular, nós estamos trabalhando errado. Senhor presidente, Norel, coloca uma foto aí para mim, por favor. Para mim finalizar. Está aí, essa é um ícone, não precisa nem falar. Está aí também, volta, é a filha da filho dele, a Juliana Maia, também professora de dança. Mas hoje ó, vai ter um evento que ela me pediu para mim encaminhar aqui, a Rose Balé, que vai ser no dia 13 e 14, às 19 horas. Lá no Teatro Usina Gravatá, chama-se Da Sala para o Palco. Vocês conhecem a Rose. Não precisa falar nada dela, né? Porque é uma pessoa profissional da área. Mas tá aí, ó, um projeto bacana dela, levando um quilo de alimento não perecível. Lá no estúdio dela, vocês vão ter a inscrição para conhecer o trabalho de jazz, balé e tudo mais. E aqui aproveitar e mandar também um beijo para Juliana Maia, que também é uma profissional dessa área. Beijo, Ju! Dorel, próxima para nós fecharmos a nossa fala. Aí, fechamos aí no dia... Agora até perdi. 13 e 14? Me ajuda lá, gente. É. Dia 13 e 14 é o campeonato nosso mineiro de kickboxer. Tá aí. Obrigado, Dorel. Obrigado aí por eu estar fazendo o áudio, porque eu perdi aí a data. Bem, tá aí convidando a população toda de Divinópolis. É gratuito esse campeonato. É um campeonato que vai deixar a marca aqui em Divinópolis. Agradecer de novo ao executivo por acreditar que o esporte tem a força. A força do esporte tem que estar envolvida. E aí, ó, convido todos vocês, leva as crianças, leva os papai, leva os irmãos e vão lá conhecer o kickbox, quem não conhece, e ver altos atletas de alto rendimento participando. Tem lutadores profissionais, tem lutadores amadores fazendo o big do evento. Então, parabéns, Lucivaldo, presidente da federação, parabéns aí ao executivo. E vamos que vamos, porque nós temos que estar em todos os lugares.
Obrigado, vereador Anderson da Academia. Quero registrar aqui a presença da senhora Leda Cecília Viano Fusaro. Muito obrigado pela presença. Na sequência dos inscritos, o vereador e líder do Novo, o vereador Ney Burger.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, meus colegas aqui presentes em plenário. Boa tarde, público que nos visita. Boa tarde, você de casa que nos acompanha pelas redes sociais, pela TV. Um boa tarde a todos, especial ao Lucas e à dona Maria Lúcia, que tá vendo a gente lá, né? Senhor presidente, vou falar mais uma vez do Unidade de Saúde CSU. Não adianta. Doa quem doer, emenda minha, de Vossa Excelência, do Zé Brás, do Wilton de Aguiar, o Edson Souza. Está todo vapor. Foi o que eu prometi, igual eu falei, na campanha eu não prometi nada, mas depois quando eu fui eleito eu prometi que ia fiscalizar e olhar aquilo lá. Ainda deixei bem claro, quando a unidade do Maria Helena, né, foi lá para o Maria Helena e passou o Mangabeiras, que era atendido no CSU para o Maria Helena,
Nem por isso eu falei que eu vou deixar de vigiar e fiscalizar aquilo lá. E não vou parar de fiscalizar. Não vou parar de olhar. Está ficando, está todo vapor, está ficando muito bom. Vai ser entregue na data. Vai ser entregue na data. Então, quero agradecer mais uma vez isso. Ao comprometimento do prefeito. É o comprometimento dele. Porque não é mérito, não é só mérito meu, seu, não. É mérito da população. Então quem ganha não é o prefeito, não. Quem ganha é a população. Na hora de ir lá, dar pirueta, brigar, xingar, falar que não vai acontecer, apareceu um monte de herói. Mas na hora de falar que vai cumprir na data, aí é difícil. Aí é difícil de falar, aí ninguém bota fé. Aí ninguém chega e fala assim que, ó, não, tá acontecendo, vai dar certo, vai dar beleza, vai ficar bom, vai ser aquela população, senhor presidente. Senhor presidente, eu quero chamar a atenção de Vossa Excelência, principalmente do Wilder Guiar, para me ouvir atentamente que eu vou falar. Aquela população em 2021, quando eu fui eleito e assumi uma cadeira aqui, a primeira reclamação na área da saúde foi no posto saúde CSU. Não tinha acessibilidade, não tem isso, não tem aquilo, não tem aquilo outro. E nós estamos lutando, brigando para aquilo. Aconteceu o problema com o pessoal da educação e nós temos que fazer aquele remanejamento. Nós fizemos o remanejamento e corremos atrás para isso acontecer. Então eu estou aqui para isso, para deixar claro, porque chegar aqui e gritar e falar assim, eu puxo a saco do prefeito, só agradeço, agradeço. Não, vamos ver o que está acontecendo. O fato que aconteceu. O que aconteceu foi isso. A reclamação dos usuários do CSU era muito grande. E agora, graças a Deus, doe a quem doer. Está sendo realizada a construção de uma unidade básica top. E vai ser entregue na data, se Deus quiser. Graças à gestão, a esses vereadores que eu já citei, que colocou emenda. Então quem ganha não é o prefeito, quem ganha é a comunidade, os usuários do bairro Interlagos e região que fazem parte daquela parte ali do Interlagos. Senhor presidente, agora eu quero falar sobre o segundo passeio ciclístico que será realizado pela Prefeitura Municipal de Nova, através da Secretaria Municipal de Esportes, no dia 23 de junho deste ano, que é o evento, né, voltado para a família. É um evento voltado para as crianças, jovens e adultos. O primeiro passeio ciclístico aconteceu ano passado e contou com mais de 300 pessoas. A prefeitura espera contar com mais gente esse ano. Então as inscrições aí estão abertas a partir de hoje, né? Inscrições essas feitas pelo APP. Então os participantes terão direito a um café da manhã, a um kit de passeio ciclístico. Então quero mais uma vez, né, parabenizar a gestão por isso, ao secretário e à Secretaria de Esportes por essa atividade ligada ao esporte na cidade, né? Porque nas gestões passadas também a gente não via isso acontecer, não. A gente tem que dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. E como a gente sempre representou o esporte, a gente estava por dentro disso. E agora isso está acontecendo. Então, não se esqueçam. Segundo passeio ciclista, prefeitura de Divinópolis, dia 23 de junho, com saída na sede administrativa, lá na Avenida Paraná, e chegada no Parque da Ilha. Não deixem para a última hora. Lembrando que o ano passado foi 300 pessoas, e esse ano, se Deus quiser, vai ser mais. Então não deixe fazer sua inscrição em última hora, não. Senhor presidente, ainda falando sobre esporte, ontem fui fazer mais uma visita, né, em mais um complexo esportivo, que é o complexo esportivo do bairro Caraí. O negócio lá está todo vapor. Tão complexo que a gente pôde denominar aqui, né? O nome de Matheus Henrique Carvalho, né? O complexo está ficando muito bonito. A gente ficou muito assim, muito satisfeito com o que está acontecendo lá. Duas praças, duas quadras de areia, né? Os quiosques. Está ficando muito bacana. Então eu tenho certeza que no mais rápido possível será inaugurado, será entregue à população ali do bairro Caraí, esse complexo. Complexo esse que fica do lado do campo. O campo que também está com o comodato da associação, mas é um campo do município. E campo esse, vocês podem ter certeza, principalmente a galera do Zinabre doido, da turma do Zinabre, é campo esse que nós vamos empenhar em terminar ele o mais rápido possível também. Nós vamos dar força lá também. Ele está com o comodato da associação.
Mas esse comodato vence em outubro, nós estamos tomando as providências já para a gente ajudar para esse campo também ficar top, os inabdoidos poder mandar os seus jogos lá, fazer as escolinhas lá. Então os moradores do bairro Caraí ali, ó, é esse grande presente que é esse complexo maravilhoso que dá, logo logo vai ser inaugurado. E também nós vamos ajudar lá já está acontecendo, parabéns à associação de bairro do bairro Caraí, que está revitalizando o campo, para que outros times, mais em especial o time dos Inabros, Inabdoi, do Gago Presidente, do Uroca, a turma lá, está fazendo esse esforço para fazer os mandos dos jogos, né, do Campeonato Amador, da Copa de Nópolis, sei lá. Então um abraço para toda aquela galera ali do bairro Caraí, e deixa aqui o nosso compromisso com os moradores lá. Senhor Presidente, só para lembrar, é hoje lá no Teatro Gravatá, Entre o Céu, o Inferno e o Picadeiro. Então um grande espetáculo vai acontecer lá hoje no Teatro Gravatá, né? Uma comédia de Jonas Vieira, né, que tem a participação, né, e uma grande parte do nosso amigo Ricardo Silva. Então hoje lá no Teatro Gravatá, a partir das 19 horas, então quem puder, né, ir lá e assistir esse grande espetáculo, né? Eu sou suspeito de falar do Ricardo aqui nessa tribuna, que é um cara assim, amante do teatro, amante da cultura, né? E mais uma vez hoje vai apresentar um belo espetáculo lá. Não percam hoje, lá no Gravatá, a partir das 19 horas, Entre o Céu, o Inferno e o Picadeiro. Senhor Presidente, agora eu quero pedir um minuto de silêncio para a Dona Maria Aparecida, do bairro Nossa Senhora das Graças, mãe do meu amigo Sique, que Deus conforte a família. Um minuto de silêncio para essa mulher guerreira, que agora já está diante do Pai. Senhor Presidente, que eu tinha para hoje, e nós vai rompendo. Muito obrigado pela sessão da palavra.
Obrigado, vereador Neiburg. Agora, na sequência dos escritos, o líder do Republicanos, o vereador Wesley Jarbas.
Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadoras, públicos que acompanham em casa. Aqui, senhor presidente, não poderia deixar de iniciar minha fala. Hoje é o dia do prefeito. E aqui, senhor presidente, como a gente sempre fala, é um prefeito que entrou para fazer história. Não só ele, como seus irmãos. Quero te parabenizar, prefeito, pelo grande trabalho que você vem fazendo. Muitos aí ficam taxando a gente como puxa-saco, mas a gente trabalha com verdade. Sempre falo, tem que dar de César o que é de César e de Deus o que é de Deus. Então, quero mandar aqui um abraço a você, que Deus te conceda muita paz, muita força, continue nessa luta, porque Divinópolis precisa de você, prefeito, e conte comigo sempre com a minha lealdade, que o ser humano tem pelado. E desde o começo do meu mandato, estou junto com a mente com você, porque eu sei da sua ideia, da sua proposta, que é sempre fazer o melhor pela cidade, como vem fazendo. A nossa cidade hoje, com a cara nova, em todas as entradas da nossa cidade, a gente tem notado o tanto que melhorou. E outras pessoas também que são importantes, que estão com você nessa caminhada, além da vice-prefeita Janete, o Thales Duque, grande parceiro, nosso irmão de caminhada, e também o Demetrio Pinta Brava. Grande Demetrio, esse cara de brabo não tem nada. Tem um coração maior que o mundo, Gustavo Balada, e também a Júnior, que está sempre ali, agendando os compromissos que a gente tem, juntamente com a minha assessoria, que é o Martim Clementino, esse grande irmão que eu tenho aqui. Sempre agradecer a vocês aí, pelo empenho aí. Quem ganha é a sua cidade. Senhor presidente, também não poderia deixar de falar do tribuno desta casa, senhor Wilson, que falou com muita pertinência, tem o meu carinho, tem o meu abraço e tem a minha colaboração no que precisar. Nosso gabinete está à disposição, a sua demanda ela é muito importante e pode ter certeza que eu serei voz nessa casa para junto com você aí, não só mostrar o problema, como também trazer a solução. E falando sobre solução, senhor presidente, mostrar para nós, Dorel, imagem aí, lá da reunião da CASP, ontem pela manhã, como Comissão de Segurança Pública da Câmara Municipal, sempre lutando, Coronel Emerson, quero te agradecer, Capitão Braga, Capitão Salles, pelo empenho da Polícia Militar, que faz um grande trabalho. Eu, como comissão, sempre tenho empenhado em trazer segurança. Segurança pública, sabemos que é um dos gargalos grandes demais que tem. E a região sudoeste, desde o centro ao bairro Copacabana, principalmente Catalão, São José e São Judas, que precisava muito de segurança. E a Polícia Militar tem feito seu trabalho ali. Em reunião na CASP, mandar um abraço para o Breno Clementino,
primo do Marquinhos Clementino, meu assessor, que a gente tem lutado e ouvido as demandas da população, que toda quarta pela manhã, a partir das 7h30 da manhã até as 8h30, a população tem ali nos clamado, buscado, tentar trazer solução, e se tratando de segurança, o Coronel Enos falou que mandou uma viatura para fazer todo o patrulhamento por toda aquela região do bairro São José, principalmente ali na escola ali Henri Galvão, escola Martins Ciprien, escola também ali em Suca, ali do bairro Catalão. São esses pontos importantes ali, onde vários alunos, pais de alunos também, têm nos relatado a questão de pessoas consumindo droga, vendendo droga, e eu estou aqui para ser voz dessa população. É trazer a solução, cobrar do poder público e também cobrar da segurança pública. Mas o Coronel Enos imediatamente mandou viatura para fazer ali o patrulhamento em toda a região e graças a Deus agora, aos poucos, eles fazendo esse monitoramento aí para trazer segurança para todos os moradores aí. Quero mandar um abraço para a Bia e também para a Maria Cátia, lá diretora da escola Henri Galvão. Fique tranquilo que estou aqui para lutar e trazer segurança para toda a região. Dorel, outra solução nossa aí, Dorel, da limpeza lá da rua Catalão, tem as imagens hoje pela manhã, acompanhando com toda a equipe da EMOP, a EMOP através do Edinho, grande parceiro, também o secretário Gustavo, que tem nos ouvido. A voz do povo clama por melhoria e a gente sabe muito bem. Período de chuva, aí o mato cresceu rapidamente e a gente tem cobrado para que seja feita as limpezas em todas as vias importantes e também os bairros, comunidades, como Jardinópolis, bairro Floresta. Hoje no meu gabinete também, morador aí, esteve presente do bairro São Paulo. Quero mandar um abraço para todos do bairro São Paulo. Lá, presidente do bairro Lacida, que nos cobrou melhorias, né? Foi feito um patrulhamento, foi feito um cascalhamento em toda a região e também as podas e limpeza. Então, agradeço também em nome do prefeito mais essa solicitação que foi atendida. Outra demanda também, senhor presidente. Dorel, por favor, lá na rua Ceará, esquina ali com o Rio Grande do Sul e também com a rua Bahia, uma demanda simples que ela quer seus cuidados, tem um CMEI São Geraldo, onde o Kleber nos cobrou, ali a gente trocou todas as lâmpadas de LED naquele quarteirão ali, para trazer mais segurança, se tratando de segurança, a claridade ficou bacana, mas as árvores ali, muito grandes as galhas, comprometendo toda a visibilidade ali, foi feita essas podas. Uma demanda simples, mas que requer seus cuidados. Então a equipe do Rodrigo, que nos atendeu prontamente na terça-feira, não deu tempo de ter falado na tribuna, senhor presidente, mas o Rodrigo também é esse grande parceiro, não só atende demandas desse vereador, como os demais também, e mais essa solução. E para fechar, senhor presidente, não poderia aqui de falar do grande sonho ali do bairro Belvedere, bairro também Realengo, junto com o deputado Eduardo Azevedo, conseguimos aí também, no bairro Belvedere, um recurso de R$ 650 mil para fazer uma praça de esporte ali, onde tem aquele campo, ao lado ali do posto de saúde ali, no bairro Belvedere, local abandonado, o João, também o seu irmão aí, que tem sempre nos ligado, nos cobrado, que alguma coisa tinha que ser feita ali, e agora, graças a Deus, esse grande ganho aí, pessoal já fizeram toda, já a terraplanagem agora, aguardando o início das obras aí, mais rápido possível. E no bairro Realengo, outra praça de esporte também, emenda impositiva desse vereador, no valor de R$ 130 mil, para que a gente possa trazer dignidade para todos os moradores, principalmente as crianças, que precisavam muito, não tinham área de lazer, e a gente está lutando aí para que a gente consiga, né, entregar para eles essa obra tão esperada mais rápido possível. E quero também mandar um abraço e boas-vindas para o Anderson, do Republicano, esse grande parlamentar que vem desempenhando um papel importante, que está junto comigo, o Republicano é 10, também periquito, beleza? A satisfação de receber você no nosso partido, sem vaidade, a gente está aqui é para trabalhar pelo povo, e também o Tarzan, mais esse grande amigo. O Republicano, todo mundo sabe, gente, é o número 10, né? E o 10, o Republicano, é do nosso senador Cleitinho, que vem desempenhando um trabalho maravilhoso junto ao Senado aí também. E a gente espera, se Deus quiser, com essa força aí também, mandar um abraço para a Sandra Amaral, das mulheres republicanas, essa parceira que tem sempre nos ajudado aí, para que a gente possa montar partido forte, competitivo, para lutar para uma cadeira nessa grande Câmara Municipal, que representa hoje uma população aproximadamente de 240 mil habitantes. São essas minhas palavras até de hoje. Paz e bem.
Obrigado, vereador Wesley Jarbas. Na sequência dos inscritos, o vereador do PRD, vereador Flávio Marra.
senhor presidente, senhores vereadores, pessoal que nos acompanha aqui do plenário e daí de casa, meu boa tarde a todos. Senhor presidente, me refiro até a você porque é uma grande liderança aqui da saúde no nosso município, representa a saúde, inclusive leva no nome como Israel da farmácia. E por que que eu estou falando isso? Eu estou muito preocupado com a nossa saúde aqui em Divinópolis. Todo mundo sabe, gente, que aqui, diferente do que o prefeito fala, que a saúde nossa é uma maravilha, a gente sabe que não está, sabe? Todo mundo sabe aqui como que anda aqui a nossa saúde, que é 35 mil usuários do SUS esperando uma consulta, esperando um exame, esperando uma cirurgia, sabe, Ademir? E aí o governo vem enganando a população de Divinópolis e vem fazendo isso insistentemente. Vem aí alugando casebre, né, nem casa, por exemplo, a do São Simão, por exemplo, que é uma casa popular de 38 ou 40 metros quadrados, pintando de azul, colocando meia dúzia de imóveis e falando aqui é o novo posto de saúde. E aí chama lá meia dúzia de puxa-saco, bate palma, solta foguete e fala que o posto está inaugurado. Só que a gente sabe que a realidade não é essa. E aí eu fiz um requerimento para a Secretaria Municipal de Saúde, porque não entra na minha cabeça, população, o seguinte: uma Divinópolis desse tamanho, com quase 300 mil habitantes, foi falado aqui, com um orçamento bilionário, a gente tem 1 bilhão e 300 milhões de reais para gastar por ano aqui no município. A gente tem, população, 1 milhão por dia para gastar na saúde. 1 milhão e 300. 1 milhão e 300 para ter remédio, para ter fralda, para ter consulta, para ter exame, para ter cirurgia. E aí não entra na minha cabeça, sabe? Com todo o respeito que eu tenho, você pegar um paciente que está aí há 6, 8 meses na fila e levar ele para Santo Antônio do Amparo. Não entra na minha cabeça pegar um paciente, levar ele para Lagoa da Prata, levar ele para Samonte, levar ele para Iguatama. Cidades, municípios, com todo o respeito que eu tenho esse município aqui, gente, mas bem menor que a Divinópolis. Sabe, um orçamento bem menor, bem, menos habitante, menos imposto, menos dinheiro. E aí não entra na minha cabeça. E aí eu fiz um requerimento, aí a resposta do governo, que eles me respondem assim, numa boa vontade, vocês imaginam. É o seguinte, lá tem mais estrutura, mas não tem, gente. Não tem como. O que é de gente batendo e voltando aqui para a nossa cidade, isso vem me preocupando muito. E aí, o mentiroso prefeito, eu tenho que falar assim, está falando que a nossa saúde está uma maravilha. E aí, eu fiz esse bonequinho aqui, senhor presidente, eu quero até mostrar, que ele se auto-se rotula como um menino maluquinho, mas ele está mais para menino Pinóquio. Ele está para menino Pinóquio e quer enganar a população de Pinóquio, só que o seu mandato está acabando e todo mundo já viu o que é que está acontecendo, menino maluquinho de Pinóquio. Ah, tá por baixo. Aqui, ó. Tá vendo aí? Então, população, menino Pinóquio, eu queria falar que não tá dando pra você enganar a população mais. Hoje são 35 mil usuários esperando uma consulta, um exame e uma cirurgia. E quando sai, menino Pinóquio, você tá levando para essa cidade que eu tenho maior respeito aqui, mas você tá levando com estrutura bem menor que a de Divinópolis. Então, Flávio, mas que você vai fazer? Aqui, ó. Além de trazer recursos de deputados, Mauro Tramonte, Niltim, Lohana, a própria emenda impositiva minha para a gente fortalecer e potencializar a saúde, que é o que a gente pode fazer, é gritar aqui por vocês, população. Que é isso que eu tenho que fazer, escancarar, porque aqui todo dia ou toda semana pinta aí um casebre de azul, coloca uma mesa, uma cadeira e um monte de balão, um monte de puxa-saco, solta foguete e fala, inaugurou mais um posto de saúde. Mas eu quero perguntar para você, que é o patrão, que paga aí o nosso salário rigorosamente em dia, inclusive do menino Pinóquio. Esse posto de saúde aí está te atendendo? Esse posto de saúde, quando você chega, tem médico? O exame, que você está aí na fila há muito tempo, ô gente, esquece que é eu que estou aqui, sabe? Faz de conta que é um cara da base que está aqui. Mas vamos falar a verdade. Exame, cirurgia, consulta, fralda geriátrica, remédio, está tendo. E se não for eu, senhor presidente? Paga Zé Braz agora que está aqui na presidência, que é da saúde também. Ô gente, a gente tem que falar isso aqui, sabe por quê? Para ver se você sacode lá em cima no Alto da Paraná e dá um jeito nisso. Porque é covardia, Demil, que vem fazendo aqui, ué. É covardia. Sabe, passou de hora. Que, ó, e outra coisa, viu? Mudou o secretário, não adiantou, não? Muda outro. Põe outro. Até acertar, porque dinheiro tem, não é? Dinheiro tem. TikTok tem. Estrutura. Então o que está faltando?
é boa vontade, comprometimento. Então eu estou aqui para gritar por vocês, população. É minha obrigação e eu vou continuar fazendo isso. Eu não tenho medo do sistema, viu? O sistema não vai me pegar e não vai me colocar medo. Não adianta minha rede social aí tentar fazer pressão em cima de mim, pôr candidato para fazer fake news contra eu não caio nisso. Sou vacinado, o couro aqui é grosso. Pode vir, viu? Outra coisa que eu queria falar aqui, senhor presidente, ontem o Cleitinho fez um vídeo com o Bolsonaro, um vídeo muito legal, bacana, porque ali a gente custa conseguir as coisas, e aí os deputados federal foi lá e fez um projeto para voltar com o DPVAT. E o Cleitinho falou que vai fazer uma emenda lá no Senado para quem quiser pagar. Eu não vou querer, eu acredito que ninguém vai querer. Quem quer dar mais dinheiro pro governo malvadão? Porque quando o governo malvadão ganha, a população perde. Vocês podem fazer esse parâmetro, você vê. Se o governo está enchendo os bolos de dinheiro, quem está pagando é nós. Então eles estão ganhando e nós estamos perdendo. Não é essa a lógica? Então ninguém vai querer pagar. Aí a deputada, a Lohane, que eu tenho o maior respeito, falou também para o prefeito fazer isso aqui em Divinópolis e aí dar o seguinte prerrogativa para quem quiser. Quem quiser pagar o IPTU, paga. E aí deu essa ideia, eu adorei essa ideia. Primeiro eu vou ver se tem legalidade. Se tiver legalidade, é claro que eu vou fazer aqui. Né? Porque se o irmão dele, o que colocou ele no Alto da Paraná, colocou o outro lá na Assembleia, deu essa ideia para a gente fazer em âmbito nacional, por que o irmão dele não pode fazer isso em âmbito municipal? Então eu vou levar essa ideia para ele, Ademir. Né? Eu vou levar essa ideia para só, seu irmão falou que é para fazer. E é seu irmão que manda em tudo aí. Né? Seu irmão que manda, então nós vamos fazer. Eu vou dar essa ideia para ele. Um projeto de lei ou uma emenda, eu não sei o que cabe. Vou sentar com a Procuradoria da Casa aqui para a gente fazer a seguinte emenda ou projeto. Paga IPTU em Divinópolis quem quiser. Porque o Cleitinho falou que DPVAT paga quem quer, ele vai fazer isso no Senado, então cabe eu fazer aqui. Vocês estão vendo, gente, que eu estou do lado do povo? Isso é... o Flávio é bonzinho. Não, é minha obrigação. Sabe, defender vocês aqui, defender a população de Divinópolis, ao qual eu represento, é minha obrigação. Acerto, erro, sou ser humano, sabe? Às vezes essa foita de querer acertar, a gente acaba errando, né? Isso é normal, é do ser humano. Só que eu sempre vou estar do lado de vocês, tirando o governo malvadão. Porque se o governo ganha, a população perde. Então, eu já quero falar aqui que a ideia da deputada vai ser acolhida por mim. Eu vou fazer isso, né? Ou um projeto, ou talvez uma emenda, dizendo o seguinte, quem quiser paga o IPTU de Divinópolis. Porque o Cleitinho falou lá, quem quiser paga o DPVAT aqui no estado de Minas Gerais, então nós vamos dar essa ideia. E aí, para finalizar, senhor presidente, eu queria falar aqui que o Flávio só traz problema, né? Todo mundo fala isso. Inclusive, trouxe dois problemas aqui, mas eu trato solução também, sabe? Solução é o seguinte, gente. Sabe o prédio do Crevisa? Ah, lá vem o Flávio falar dos cachorros de novo. Gente, eu faço cachorro e às vezes eu sou criticado na rua, na rede social. Deixa eu falar com você. Quando me chama de vereador de cachorro, dos cachorros, só sei falar de cachorro. Isso pra mim não me desmerece. Isso não me desvaloriza. Não acha que vocês estão me magoando ou me ferindo. Pelo contrário. Tá, vocês estão me enaltecendo. Eu fico muito feliz de representar a causa animal aqui agora. Embora me dá muita dor de cabeça, porque eu estava lá no fora agora respondendo processo, senhor presidente. Mas é assim, não tem problema não. Então, já que eu trago só problema, eu trouxe a solução também. Porque a desculpa do prefeito para não acolher animais abandonados que tem em toda a nossa cidade, se você sair aqui, ó, na rua São Paulo, com Antônio Olímpio de Moraes, você vai ver no mínimo 8 animais abandonados ali, mexendo no lixo. Se você descer também aqui na Getúlio Vargas, você também vai achar uma meia dúzia. Então, para não falar que a gente só traz o problema dos animais abandonados, e tem que levar para o Crevisa, que é o órgão responsável, o órgão de zoonose responsável para isso, e a desculpa era que o prédio está acabado, precisa de uma reforma, precisa melhorar lá, não tem estrutura, eu levei o dinheiro para lá. Junto com o Alessandro, do Ministério Público, emenda impositiva minha, vão ser investidos lá no prédio do Crevisa, quase R$400 mil para poder reformar lá. O vereador barulhento, o chato, que só cobra, mas traz solução, está aí. Então agora, menino Pinot, está com você, sabe? Eu acho que agora você pode, talvez pelo menos nesse final de mandato agora, olhar aí para a causa animal, né? E já começar as obras lá do Crevisa. Passou da hora, que a gente não aguenta mais ver animais abandonados aí na rua da nossa cidade. Mas lembrando também que a gente precisa do apoio da população. E para finalizar, senhor presidente, eu queria aqui mandar um grande abraço para Maria Barbosa, sindicalista, e também para o Afonso, que eu não sei se foi embora, mas um grande abraço, o Afonso. Obrigado, senhor presidente, são essas minhas palavras na tarde de hoje.
Obrigado, vereador Flávio Marcos. Passando para a segunda parte dos trabalhos, solicito a presença de vereadores em plenário. Solicito do secretário a gentileza de proceder à leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Quem que é? Pode estar dentro. Está dentro, já vem lá.
Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 168 de 2023. Altera a lei número 9.309 de 1º de dezembro de 2023, que institui a Semana Municipal das Altas Habilidades, superdotação a ser celebrada anualmente na semana do dia 10 de agosto. Autoria, vereador Roger Viegas. Quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 180 de 2024. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 181 de 2024. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, o projeto de lei CM 168 de 2023 altera a lei número 9.309. de 1º de dezembro de 2023, que institui a Semana Municipal das Altas Habilidades Superdotação a ser celebrada anualmente na semana do dia 10 de agosto. Autoria, vereador Roger Viegas. Coro para a votação. Maioria simples. Em discussão.
Palavra.
Palavra, vereador autor Roger Viegas.
Senhor presidente, colegas vereadores, hoje dirijo-me a vocês para defender esse projeto. Trata-se de uma revisão de lei já existente, que vocês mesmos aprovaram no ano passado, né, lei de 1º de dezembro de 2023, lei de número 9.309, que institui a Semana Municipal das Altas Habilidades Superdotação, que é celebrada anualmente na semana do dia 10 de agosto. A essência desse projeto, nobres colegas, é a clareza e a precisão. A redação atual da lei, ela contém ambiguidades que podem ser e levar a interpretações errôneas e também a aplicação inconsistente de maneira uniforme e eficaz. Portanto, hoje, senhores, a legislação ela é acessível e compreensível para todos. Quando a lei ela é aberta a múltiplas interpretações, corre-se o risco de alguns desvios na sua aplicação, prejudicando assim os seus objetivos iniciais, e por isso fazemos essa proposição. A reescrita proposta nesse projeto visa eliminar todos esses riscos, proporcionando principalmente termos aí uma base sólida e sem nenhum equívoco para a aplicação da presente lei. A Semana Municipal das Altas Habilidades Superdotação é um evento crucial para sensibilizar a sociedade sobre a importância de reconhecermos e apoiar indivíduos com altas habilidades ou superdotação. A precisão nessa redação não reflete apenas nosso compromisso com a justiça e a ordem legal, mas também ressalta o nosso dever, o nosso respeito, a nossa valorização com essas pessoas. Portanto, peço o apoio dos nobres pares para fazermos, então, essa correção, para deixarmos tudo claro, a lei, sem nenhum tipo de equívoco. Obrigado, senhores vereadores. Desde já, peço o voto favorável. Obrigado, senhor presidente.
Em discussão. Em votação. É encerrada a votação. Fica aprovado por 12 votos a favor,
o projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal número 168 de 2023. Altera a lei número 9.309 do dia 1º de dezembro de 2023, que institui a Semana Municipal das Altas Habilidades Superdotação a ser celebrada anualmente na semana do dia 10 de agosto. Autoria, vereador Roger Viegas. Solicito do secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 6 de 2024. Denomina Rua Doutor Paulo Fusaro, a Rua 5, no bairro Prolongamento Interlagos, neste município. Autoria, vereador Israel da Farmácia. Quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 165 de 2024. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 166 de 2024. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
É em discussão o projeto de lei CM 006 de 2024. Denomina Dr. Paulo Fusaro, a Rua 5, no bairro Prolongamento Interlago, neste município. Autoria, vereador Israel da Farmácia. Coro para votação, maioria simples. Solicito do secretário Zé Brás que assuma a presidência para que eu possa fazer a defesa do projeto. Senhoras e senhores, vereadores, no começo, registrei a presença da senhora Leda Cecília Viana Fusaro, a esposa e viúva do doutor Paulo Fusaro, que está aqui presente na Câmara Municipal, uma esposa que foi presente também na vida do doutor Paulo Fusaro. A justificativa que está aqui é pouca, porque se a gente for falar do Paulo Fusaro, a gente teria que escrever um livro da vida do que este homem representou na humanidade. Do que o Paulo Fusaro era para Divinópolis. Paulo Fusaro, muitas vezes, era chamado de pai dos pobres, médico dos pobres. Paulo César Sarmento Fusaro, carinhosamente conhecido como Dr. Paulo Fusaro, nasceu no dia 26 de outubro de 1947, na cidade de Dom Silvério, Minas Gerais, pelas mãos de seu pai, que também era médico, Dr. Ângelo Fusaro Filho. Dr. Paulo Fusaro era filho de Dr. Ângelo Fusaro Filho e da professora Ruth Sarmento Fusaro. Residiu com sua família em Dom Silvério até o ano de 1950, quando mudou-se para Belo Horizonte juntamente com sua família. Sua mãe foi quem alfabetizou. Posteriormente estudou no Colégio Batista e no Colégio Santo Antônio Em 1969, foi aprovado no vestibular de medicina na faculdade UFMG, formando-se no ano de 1973. Prestou prova de residência em dermatologia no Hospital dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro, morando lá por 2 anos. Em seguida, prestou concurso para especialista e após a graduação em dermatologia, voltando à cidade do Rio de Janeiro, foi convidado para clinicar em Divinópolis, pois aqui não tinha dermatologista, dedicando de corpo e alma à sua profissão. Só uma parada aqui, ele foi um dos primeiros, ou o primeiro dermatologista a clinicar em Divinópolis. Não tínhamos. Paulo Fusaro foi o primeiro dermatologista a clinicar na cidade de Divinópolis. Trabalhou no serviço de Hanseníase, no posto de saúde, por mais de 5 anos.
foi o médico que decidiu e viveu para o seu consultório e seus pacientes. No ano de 1976, teve a felicidade, como ele dizia, né? Teve a felicidade, a honra, o prazer de casar com Leda Cecília Viana Fusaro, na cidade de Lagoa Santa, onde ela residia. Sendo que esse matrimônio tiveram dois filhos, o advogado Dr. Guilherme Viana Fusaro, que mora na cidade do Rio de Janeiro, e o médico Dr. Gustavo Viana Fusaro, alergista. E também avô de Clara Gontijo Fusaro, filha do Dr. Gustavo Fusaro e Giovanna Porchetti Fusaro, filha do Dr. Guilherme Viana. Paulo Fusaro foi um marido, um pai, sogro e avô exemplar. Faleceu como ministro da Eucaristia no Santuário de São Frei Galvão, no dia 16 de junho de 2023, deixando um brilhante legado a grandes amigos e uma bela família. Paulo Fusaro, junto com a Leda, era ministro da Eucaristia na Igreja Frei Galvão, na Igreja São Cristóvão. Quantas e quantas vezes chegava uma receita do Paulo Fusaro na farmácia, e na receita um bilhete: irmãozinho, favor fornecer os medicamentos à senhora Margarida, ao senhor José. Além de não cobrar consulta, ela ainda dava os medicamentos. Então, pela história do Paulo Fusaro, pelo amigo, pelo homem que foi Paulo Fusaro, eu peço a vocês o voto favorável. Em discussão. Em votação. Encerrada a votação. Fica aprovado por 12 votos a favor o projeto de lei ordinário legislativo municipal número 06 de 2024, denomina Rua Doutor Paulo Fusaro, a Rua 5, no bairro Prolongamento Interlagos, neste município. Autoria: vereador Israel da Farmácia. Senhores vereadores, muito obrigado por esse voto aí, essa eternização do Paulo Fusaro na história de Divinópolis. Solicito do secretário do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 13 de 2024. Denomina Dolor Nogueira Maia, a Rua 3, no bairro Savassi, neste município. Autoria, vereador Anderson da Academia. Quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 182 de 2024. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 183 de 2024. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei CM 013 de 2024. Denomina Dolor Nogueira Maia, a Rua 3, no bairro Savassi, neste município. Autoria, vereador Anderson da Academia. Coro para votação. Maioria simples. Em discussão.
Palavra, presidente.
Palavra, vereador autor Anderson da Academia.
Bairro Savassi. Olha que coincidência, hein? Bairro Savassi. Bem, justificativo, estou falando bairro Savassi porque está aqui o Walter da mobiliadora Savassi. Então, é uma mera coincidência. Tanto que é o destino, deixei essa marca, que eu fico muito feliz de colocar esse projeto aqui que me faz ficar mais motivado. Mas passando aqui sobre a justificativa, para conhecer um pouco quem é o Dolor Maia. Natural de São Gonçalo do Pará, Minas Gerais, nascido em 2/5/2012, Dolor Nogueira Maia foi uma pessoa que adotou Divinópolis como uma cidade do coração. Com muito trabalho e fé, constituiu uma família, Ernestina de Castro Maia, e criou 7 filhos. Para educar sua prole, precisou mudar-se para Divinópolis para ingressar em colégios renomeados da região. Dolor Maia, como era conhecido, era também um fazendeiro, fabricante de polvilho, no povoado de Canjicas, no município de Perdigão. Com uma economia provida na agricultura e também da pecuária, foi um dos primeiros fundadores da cooperativa de Divinópolis de leite. Atualmente, seus filhos, graças ao seu esforço, são formados em cursos superiores e trabalham para o engrandecimento da nossa cidade, do Divino. Tornou-se uma pessoa muito querida, sempre ajudava todas que lhe pediam ajuda. Quando não podia ajudar com o próprio bolso, intercedia juntamente com seus amigos para que ajudasse. Um homem de fibra e também gostava de uma conversa e encontro com os amigos. E uma delas era jogar um bom truco. Aos 94 anos, plena consciência conectiva, esse grande homem nos deixou. Faleceu dia 9 de junho de 2006. Deixou o seu legado do amor à vida, ao próximo, à alegria e à fé. Era um homem que se vestia todo elegante. Eu lembro quando era criança, eu convivia com ele, sempre elegante. Então, fico muito feliz e peço a aprovação de todos os vereadores ao nosso amigo que ficou.
Em obrigado. Discussão. Palavra, vereador Wesley Jarbas.
Senhor presidente, vereadores, povos acompanha em casa, povo presente nessa tarde hoje, que eu quero cumprimentar a Viviane, que está presente aqui, dona Sara e Emanuel também, antes da academia, grande parceiro aí do Republicanos, conte com meu apoio, meu carinho e terá meu voto favorável.
Em discussão? Em votação. É encerrada a votação. Fica aprovado por 12 votos a favor o projeto de lei ordinário legislativo municipal número 13 de 2024. Denomina Dolor Nogueira Maia, Rua 3, no bairro Savassi, nesse município.
Justificativo de voto, senhor presidente.
Justificativo de voto, vereador Flávio Mar.
Senhor presidente, senhores vereadores, quero aqui valorizar o vereador autor, o vereador Anderson da Academia. Muita gente não dá a devida importância que é o projeto em denominação de nome de rua, mas tem o meu valor, viu, vereador? E como tem o meu valor, teve o meu voto, né, todo projeto que for aqui nessa casa para poder valorizar as pessoas que deixaram a sua marca nessa cidade, vai ter o meu voto. Então, por isso, votei favorável.
Só para constar na ata da reunião, eu falei, eu errei o nome aqui, falei Leda, é Ieda, Ieda Cecília, a esposa e viúva do Paulo Fusaro.
Solicito do secretário a leitura do próximo projeto.
Justificativo de voto.
Justificativo de voto, perdão, vereador autor. Ana Academia.
Sem problema, presidente. Primeiro quero agradecer aos demais vereadores, de grande importância, mas fico muito feliz de fazer algo que possa deixar as minhas lembranças ao William Maia. Muito obrigado. Isso é um presente de coração da família Maia para você.
Solicito do secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 39 de 2024. Denomina Washington Aparecida Santana, a Rua 12, situada no bairro Savassi e prolongamento Savassi deste município. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Quadro para votação, maioria simples. Parecer de número 197 de 2024. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 198 de 2024. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
É em discussão o projeto de lei CM 039 de 2023. Denomina o Washington Aparecido Santana, a Rua 12, situada no bairro Savassi e prolongamento Savassi, neste município. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Coro para votação, maioria simples. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador autor Wesley Jarbas.
Senhor presidente, muita satisfação, esse projeto tão importante, assim como os demais foram aprovados nessa tarde de hoje. Cumprimento a Viviane, a Sara, o Emanuel está presente aqui também, familiares e do Washington Aparecido Santana. Foi um homem cuja integridade e honestidade eram pilares inabaláveis em sua vida. Nascido em 1958, na cidade de Vinópolis. Filho de Maria do Carmo Santana e José Raimundo Santana. Washington recebeu como herança não apenas o nome de sua família, mas também os valores e princípios de seu pai, que foi um dos fundadores do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Divinópolis. Inclusive, ocupando a presidência da entidade, foi também juiz classista do trabalho, dedicando-se incansavelmente aos interesses da classe trabalhadora. A influência desse legado familiar moldou sua conduta e sua visão de trabalho ao longo de sua vida, pois o pai e a avó dedicado consideravam sua família seu maior tesouro e porto seguro, onde ao lado de sua esposa Sara, seus filhos Viviane, Tiago, seu genro Albert, sua nora Rafaela e seus netos Lívia, Laura, Bernardo e Liz constituiu um ambiente de amor, apoio mútuo e valores sólidos aos quais nortearam suas ações e fizeram parte de seu legado. Washington era um grande homem, senhor presidente. Trabalhou também com Martim Clementino, meu assessor, né, que conheceu diante dele esse grande homem, esse grande cristão. E hoje aqui, qual esse projeto importante, acredito eu e conto muito com a aprovação desse projeto e o voto dos demais vereadores.
Palavra.
Palavra, vereador Anderson da Academia.
Desejava parabéns pelas palavras, muito bacana assim, a sua fala. Isso sim é muito importante, foi um dos projetos que aqui me incomoda muito, me mexe muito com meus sentimentos. Fico muito feliz e pode ter certeza, você que é do republicano, cristão, que sempre está aí levantando essa bandeira, pode ter certeza que meu voto vai ser favorável.
É em discussão.
Palavra.
Palavra, Breno Júnior.
Wesley, quero parabenizar pela proposição, todos os familiares. Sabemos que projeto dessa natureza sempre vem de encontro ao nosso coração, ao coração das pessoas. Muita gente fala assim, vereador, vota nome de rua. E esse voto é um dos mais bonitos que tem dentro dessa casa. Nós vamos eternizar nome de pessoas queridas que engrandecer a nossa sociedade aqui na nossa cidade de Divinópolis. Parabéns, conte com meu aprovação.
É em discussão. É em votação.
É encerrada a votação.
Fica aprovado por 11 votos a favor o projeto de lei ordinário legislativo municipal número 39 de 2024. Denomina o Hosto Aparecido Santana, a rua 12, situada no bairro Savassi e prolongamento Savassi neste município. Autoria, vereador Wesley Jarbas.
Senhor presidente, justificativo de voto.
Justificativo de voto, vereador Wesley Jarbas.
Câmara, venha, por favor. Foca a família, por favor. Esse grande patrimônio que todo cristão tem, que é seus familiares, que o Osho fez história na cidade de Vinópolis, né, aqui, mais uma vez, Viviane, Dona Sara, Manuel, seu presidente aqui, as pessoas que sabem a grandeza que era esse homem, e quero parabenizar vocês, Breno, pelas palavras, vocês que mencionaram o nome aqui, o Anderson também, o tanto que é importante para nós, como legislador aqui, projeto dessa grandeza. Que Deus abençoe vocês sempre. Muito obrigado.
Solicito do secretário a leitura do próximo projeto.
Tem mais projeto na ordem do dia, presidente?
Passando para a terceira parte dos trabalhos. Minuto de silêncio para Vinícius Raimundo Peçanha, vereador Israel da Farmácia. José Amâncio Marques, vereador Hilton de Aguiar. Maria Aparecida, do Nossa Senhora das Graças, Neiburg e Israel da Farmácia. Às 17 horas e 19 minutos, do dia 11 de abril de 2024, em nome de Deus, declaro encerrados os trabalhos da 19ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis.